Bom, gente, a gente tá aqui passando rapidinho antes do nosso episódio aí, nosso primeiro episódio do Clube do Mangá de Dragon Ball, né, que vai começar daqui a pouquinho. Principalmente pra dizer um recadinho rápido da equipe, estamos todos juntos, todo mundo manda um oi aí pra galera que tá escutando
Olá,
a gente.
Olá, galera de Cowboy.
Olá.
Estamos todos juntos aqui porque a realidade é que a gente anunciou, né, que a gente ia fazer o Clube do Mangá de Dragon Ball, cobrindo toda a saga de Goku pequeno, né, ali os 16 primeiros volumes do mangá, do Tankobon. A gente anunciou em outubro do ano passado, novembro, né? Ali mais pro final do ano que a gente ia fazer, depois que a gente tinha acabado o Clube do Mangá de Rosa de Versalhes. E a gente tinha um planejamento de soltar esse Clube do Mangá depois que a gente tivesse terminado as gravações, né? Tipo, dessa temporada. Não terminamos, a realidade é essa. Nós não terminamos a gravação ainda, mas este mês, né? No comecinho de março aí, tivemos a notícia do falecimento do Akira Toriyama, né? Uma infelicidade que acometeu, né, essa notícia. Foi algo que mexeu um pouco com a gente, de uma forma pessoal. A gente chegou a conversar bastante entre a gente, conversamos bastante com as pessoas da nossa comunidade, do nosso grupo de apoiadores, né, e por conta disso a gente decidiu trazer esse episódio 1, meio que como uma homenagem ao Toriyama, porque esse episódio foi gravado já tem alguns meses. Ele foi gravado já em meados ali de novembro do ano passado, e o episódio tá muito divertido, a realidade é essa, o episódio tá muito feliz. E tem, quando a gente tava conversando entre a gente, a própria Gabi mencionou isso, né, sobre essa sensação que ela, você escutou, né, Gabi, o episódio, você foi reescutar.
Sim.
E você sentiu o lance de ter essa vibe boa, né, de lembrar dele de uma forma positiva. Então, a gente sente de uma certa forma que é uma forma que o Animes Overdrive tem de homenagear ele. Obviamente nós vamos terminar esse Clube do Mangá no futuro, mas a gente já queria, já, desde já, trazer à luz aí esse nosso primeiro episódio.
É uma coisa que eu tava refletindo, assim, né, sobre essa parada do Akira, é que é uma situação muito triste, né, porque mais do que qualquer outro mangaká, talvez, assim, pelo menos na minha visão, ele toca muitas pessoas, assim, né, ele faz parte da vida de muita gente, iniciou muita gente no que é anime, no que é mangá.
Com certeza.
E eu tava pensando até um paralelo, assim, né, pensando de momentos, né, a gente vê o momento da Akira Toriyama, o momento do Hayao Miyazaki, e a gente pensa essa questão do, putz, que é a herança que esses caras deixam pra gente, né? E eu acho que a herança, hoje em dia, eu enxergo muito menos como dinheiro, como fortuna, como um império, né? Mas muito mais como a mensagem. E eu acho que a mensagem que o Akira Toriyama deixou nas obras dele, eu acho que é isso que tá estampado nesse episódio aqui. Eu acho que todos os elogios que a gente tece nesse episódio aqui do clube, todas as situações que a gente cita, todas as... os detalhes, né, que saltam nossos olhos quando a gente volta e reaproxima com essas obras nesse episódio do clube e nos demais também, eu acho que esse é o legado do Akira Toriyama, é construir histórias que vão ficar marcadas para sempre na nossa vida. Eu acho que isso é o mais importante de ser lembrado, né, não só no momento triste que é o falecimento dele, né, o encerramento do ciclo da vida dele ali, mas principalmente naquilo que ele deixou pra nós. Não em produto, não em personagem, mas sim em mensagens, que eu acho que é o mais impactante de tudo.
Eu não quero me prolongar tanto, até porque falar disso me faz ter vontade de chorar real, mas eu acho importante a gente dar esse avisozinho pra vocês, né, porque o clima do episódio é muito alto astral, o que é ótimo, porque eu acho que é isso que, como o Luiz e o Pedro falaram, é isso que o Toriyama se esforça pra passar nas obras dele, mas só deixar claro que uma das coisas que eu gostaria de, enfim, pontuar aqui agora nesse momento, é que ele... muito, eu assim, posso cravar de verdade e coloco minha mão no fogo por isso, que ele foi uma das pessoas mais importantes para criar artistas no mundo, sabe? E especialmente na parte da América Latina e na nossa geração, em que a gente cresceu assistindo Dragon Ball, né? E eu, como artista, é muito importante pra mim a existência de Dragon Ball e a existência do trabalho do Akira Toriyama. Então, só deixa claro esse carinho que a gente sente, né, nessa intro, porque foi uma perda do caramba pra todo mundo e... pra mim, especialmente como ilustradora, artista, admiradora do trabalho dele e das mensagens que ele deixou no mundo de felicidade e alegria, só, enfim, meus mais sinceros carinhos aqui, faço das palavras, inclusive do Oda, das minhas, né, que ele esteja num lugar tão incrível e tão mágico quanto o que ele mesmo criou, né.
E é isso, né, a gente espera que... todos gostem da nossa discussão, como a gente disse, vão ser 4 volumes, 4 episódios que vão comentar toda essa obra que agora mais do que nunca fica eternizada, né? Não que ela precisasse desse fim para ser eternizada. Dragon Ball é uma obra que é mais velha que todos nós aqui, é mais velha que provavelmente a grande maioria dos nossos ouvintes, e esse primeiro programa, eu acho que é nele que a gente mais celebra tudo que Dragon Ball faz, né? É a toada que vai se repetir ao longo de todos aí, pelo menos os que a gente gravou, falando das coisas positivas que o Toriyama deixou. Dragon Ball com certeza é a sua obra definitiva, tanto é que até hoje existe, até hoje tem coisa nova para sair ainda esse ano, né? E a gente espera que essa aqui é a primeira vez que a gente fala de Dragon Ball oficialmente aqui no nosso podcast. Fique marcado para vocês aí também como a nossa homenagem, que sirva como homenagem de vocês também, que vocês curtam e que para algumas pessoas pode até ser o primeiro contato, né, com o Dragon Ball, pelo menos o Dragon Ballzinho é algo que a gente vai falar no programa, e que fique aí o registro do eternizado do trampo que o Toriyama fez, que tocou muito a gente percebeu, a gente já sabia, né, e ficou mais evidente agora quantas pessoas ele tocou no mundo inteiro e que esse programa possa tocar vocês de alguma forma.
E vocês vão perceber que a gente fala bastante uma coisa que eu queria levar pra foco de vocês, que é, em mangá a gente tem algo que a gente não tem em outras produções, que é basicamente uma carta do autor ao final de cada mangá. E vocês vão ver como a gente fala dessas cartas dentro dos nossos episódios e como isso é especial pra cada um de nós, tanto Dragon Ball quanto esse contato direto que a gente tinha, querendo ou não, com Akira Toriyama. E ao longo de todos esses mangás que a gente leu dele, ler essa carta final dele, ver os sonhos desse cara, ver que ele era um cara humano pra caramba e como qualquer um de nós, e um cara mundano, sabe? Embora por mais genial que ele seja. Isso não só aproximou a gente da obra, como aproximou isso dele também, e a gente sempre vai ver ele como uma referência máxima nesse universo de mangás e animes, e também, por que não, nesse universo aí temporal que a gente vive, porque ele é um dos grandes nomes, sem dúvida alguma, que já passou por esse planeta. Então, vocês vão ver que os programas estão muito bem humorados, que eu tenho certeza que era assim que o Akira Toriyama via a vida e queria que todos nós víssemos também, e que ele, sem dúvida alguma, assim como ele disse em várias dessas cartinhas, só queria trazer diversão para o nosso mundo, que já é tão difícil. Então eu espero que vocês escutem o podcast dessa forma também, alto astral pra caramba, que é o que a gente quer trazer pra vocês semanalmente, assim como o Akira Toriyama quis trazer ao longo de toda a sua vida pra gente. Então sejam felizes, é o que a gente fala, e eu tenho certeza que o Akira Toriyama gostaria disso de cada um de nós.
Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E aí, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para começar a mais nova temporada dele mesmo, o Clube do Mangá do Animes Overdrive.
Clube do Mangá!
Não só a mais nova, como a primeira de todas.
É, oficialmente, né?
Clube do Manga! Obrigada, Matheus.
De nada, Gabi.
Só eu tô tentando implantar esse negócio.
Nossa sonoplasta.
Ninguém me ajuda.
Hoje ninguém conte comigo pra fazer sons, porque claramente se vê que a minha voz está escangalhada.
Nossa, o Lobato então fumou 50 derbys antes de entrar. Tá parecendo a vizinha aqui de do lado, mano.
A tesoura do cigarro, né?
E vocês não sabem o pior. Essa semana, falando pro ouvinte, nessa semana, terei 3 gravações em 3 dias seguidos, e essa é só a primeira da semana. Então, assim, eu estou ferrado.
Famoso, yes. Né? Famoso. Muito famoso.
Famoso. Tá Animes Overdrive aí na nossa vida, né? Tá isso que tá acontecendo. E também, né, preparativos pra gente tirar umas fériasinhas no final do ano. Mas, galerinha, como você pode ver e como você já sabia, porque lá no episódio do nosso Clube do Mangá de Rosa de Versalhes, que a gente apresentou o projeto e tudo mais, a gente revelou que a gente faria um Clube do Mangá de Dragon Ball. E aqui temos nosso primeiríssimo episódio. Mas, PH, conta pra mim aí, conta pro ouvinte, na realidade, né? Como é o Clube do Mangá, o que é o Clube do Mangá e qual é a dinâmica que a gente tem aqui hoje?
No Clube do Mangá, a gente seleciona alguns volumes desse mangá e vai comentar a história por partes, né? Quando começar o Clube do Mangá, pode ficar ligado que às terças-feiras ele vai aparecer aparecendo aí no seu feed e dividimos em cada programa algum número pré-determinado de volumes dessa história para a gente ir por partes, com calma, discutindo passo a passo, sem tocar nos assuntos que vão vir a seguir, né? Para esse primeiro programa, na verdade, para toda a saga Dragon Ball, nesse momento do Goku criancinha, que a gente comentou, né? O mangá Dragon Ball, ele é inteiro Dragon Ball, Dragon Ball Z, do anime, tudo é uma coisa só. Aqui vamos fazer o clube do mangá só pegando essa fase inicial do Gokuzinho, e cada programa desse clube terá a discussão a respeito de 4 volumes da publicação de Dragon Ball. De acordo aí, tem algumas, a gente até discutiu isso nos bastidores, tem algumas publicações diferentes aí, definitiva, de luxo, isso e aquilo. A publicação tradicional que a gente teve nas bancas no Brasil, se você tem aí na sua casa, na sua estante,
Tancou bonzinho, né? Padrão.
Serve de referência. Falaremos aqui nesse primeiro programa do volume 1 ao 4, que pega ali o começo das aventuras do Goku e o início do arco do... quase todo, na verdade, o arco do primeiro torneio. Ele dá um cliffhanger safado no fim do quarto volume.
Vamos falar disso.
E aí, pra segurar vocês aí pro nosso próximo episódio do Clube do Mangá.
Pra ficar mais claro pra vocês, seriam 48 capítulos dessa obra. Eu acho
Boa.
Que... pra como ter a diferença de versões, né?
4 episódios de podcast com 4 volumes cada, então se preparem, leiam conosco e discutam conosco, porque essa é a intenção do Clube do Mangá. E antes da gente começar o nosso programinha, o recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, querida, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais pessoas. E agora, olha só, estamos fazendo conteúdo de mangá, então você tem mais conteúdo ainda pra você indicar pra outras pessoas, porque às vezes você tem aquele amigo seu que prefere mangá do que anime. Agora a gente tem o Clube do Mangá, então convide ele para fazer parte disso também. E também não se esqueça de entrar lá no Spotify e nos avaliar com 5 estrelas. Entra lá no nosso feedzinho, bem rápido, no Animes Overdrive, dá lá a avaliação de 5 estrelas, porque ajuda demais a gente a ranquear na plataforma, para que a plataforma do Spotify nos indique para mais e mais pessoas também. Isso ajuda muito. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E Gabi Tosati, você que é a verdadeira caçadora de Dragon Balls. Conta aí pra gente. Inclusive, tá vestida de Goku.
Tô de Goku. Ouvinte, se vocês quiserem nos ajudar, é só entrar em catarse.me/animesoverdrive, onde teremos nossos tiers de apoio, nossas opções. Está tudo explicadinho lá. E lá vocês vão ter as recompensas, né? Entre elas, a principal de todas, que nós sempre falamos aqui, porque ela é o nosso orgulhinho, o nosso grupo do Telegram. Então, considerem fortemente, porque o nosso projeto se fortalece e atinge novos patamares com vocês, com a gente, oferecendo aí sua ajudinha, tanto de amor quanto financeira.
E é isso, sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Dragon Ball é uma série de mangá escrita e ilustrada pelo gênio Akira Toriyama, publicada na Shonen Jump a partir de 1984, e conta a história do Goku, Son Goku, nesse momento que ainda não era, a gente não era muito íntimo dele, esse menino que é jovenzinho com um rabo de macaco, que era criado pelo seu avô e cruza o caminho dele com o Dabuma, que é uma adolescente que está procurando as esferas do dragão e encontra o Goku exatamente porque ele tinha essa esfera deixada pelo avô dele. Nesse início é basicamente só isso, logo mais a gente tem um torneiozinho, a gente vai comentar. A gente sabe que Dragon Ball é muito mais que isso, mas nesse momento é só isso. A história de um garoto que cruza o caminho com uma adolescente, vão partir em busca dessas esferas do dragão, e nesse caminho vão conhecendo personagens aí, que vários deles, inclusive, clássicos no lore de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, e sei lá, quais Dragon Balls ainda teremos no momento em que você tá ouvindo isso aqui, em 2074.
Caralho, eu não esperava.
Nossa, a gente vai estar morto.
A gente vai estar morto, mas o podcast tá aí, entendeu? Essa é a beleza.
Será?
Ou a maldição da internet.
Será?
É verdade. É legal a gente começar, né? É que na realidade, assim, conversas de bastidores, né? Para os ouvintes saberem. A gente pensou muito, assim, tipo, pô, qual mangá, de fato, a gente quer começar a falar e tudo mais? Foi, eu nem lembro, acho que foi a Gabi, que, se eu não me engano.
Fui eu.
Foi você, né, Gabi, que deu a ideia da gente falar de Dragon Ball. E quando ela falou, clicou muito.
Eu acho que a ideia era falar de Dragon Ball quando a gente falou de Rosa de Versalhes, né? Aí a gente decidiu...
antes, né?
Falar o Rosa de Versalhes lá e trazer o Dragon Ball pro projeto oficialmente.
Exato. Cara, e é um negócio muito massa, né? Porque cada vez mais no podcast a gente tem trazido essa ideia de fazer programas com séries, né? Que a gente não precisa, obviamente, vai assistir 500 episódios e gravar um episódio. Não. A gente assiste com calma, né? Ou, no caso aqui, lê com calma. E é maneiro porque a gente consegue revisitar e, de alguma forma, ter um contato novo, né? Mais recente, com certas obras que são muito grandes. E, querendo ou não, Dragon Ball Z é uma obra muito grande, né? E é importante a gente frisar desde já, né? Que Dragon Ball é também uma das obras mais importantes da história do mangá, do anime, tipo, do mundo. Porque o Toriyama, ele já tinha feito um sucesso anterior a Dragon Ball, né? Que é o Dr. Slump, o mangá Dr. Slump. Foi o primeiro mangá dele que, de fato, estourou. Ele antes tinha alguns one-shots, mas nada que tivesse estourado comercialmente como o Dr. Slump. Uhum. Que tinha uma vibe de humor, que a gente, inclusive, vai conectar muito com o Dragon Ball aqui, essa fase inicial que a gente tá se propondo a discutir. E o fato é, ele marcou uma geração de pessoas, né? E aí, até falando aqui nesse bloco inicial nosso sobre essas coisas mais gerais, experiências mais gerais, é muito doido porque eu até quero ouvir a opinião da Gabi sobre isso, porque a minha geração foi uma geração que se desenhava Dragon Ball e queria desenhar personagens do Akira Toriyama, saca? O que, por si só, evidencia que o anime era um sucesso absurdo, conectava muito a criançada, sabe? Tipo, da geração. E, além de tudo, estimulava essa vibe criativa, assim, nas pessoas, de querer, de fato, tá lá desenhando personagem e tudo mais. E eu acho que, de uma certa forma, a gente começou, obviamente, né, com Rosa de Versalhes, que, puta que pariu, né?
880,
tá ali,
né?
Um ícone, né, do shoujo, impactou o mundo de uma forma muito importante, e a gente, na realidade, de uma certa forma, também estamos continuando com muito impacto ao falar de Dragon Ball, saca? E, de uma forma geral, eu curti demais me reler, né, tipo, esse começo, porque eu já tinha visto isso e lido já muito tempo atrás, e dei muita risada, essa que é a realidade, tá? Me reacendeu memórias nostálgicas com a obra, e foi uma conexão interessante que a gente vai conversar mais e entrar em mais detalhes, mas foi muito legal.
É, eu acho que a gente agora tá começando com o ícone do shonen aqui no, falando de Dragon
ícone
Ball no clube do mangá, e eu sugeri porque eu amo Dragon Ball, por mais que seja uma coisa que me desafia um pouco, porque tem muitas coisas que eu normalmente critico em outras obras, ou que eu até vejo defeitos no próprio Dragon Ball, mas eu gosto tanto e eu tenho tanto carinho pela obra que muitas vezes eu até consigo, tipo, relevar ou contornar de alguma forma, por conta da relação que eu criei com o tempo, assim. Eu já tinha lido o mangá, só que recentemente, né, em 2020 eu comprei a coleção pela internet, mas eu não tinha lido quando era criança, nem tinha tido esse contato tão novo. O contato que eu tive foi com Dragon Ball Z, mais novo assim, e aí foi isso que o Pedro falou, sabe? Tipo, na época todo mundo era febre, todo mundo falava de Dragon Ball, todo mundo queria desenhar o Goku com o cabelo de Super Saiyajin, e eu mesma que nem era tão fã, assim, desse tipo de coisa, tipo, eu assistia, mas eu não ficava vendo tanto, assim, tão fervorosa ou acompanhando, sabe? Sei lá, tava mais interessada em outras coisinhas que eu podia curtir com as minhas amigas não gostavam de Dragon Ball, daí era um pouco mais difícil, e aí eu fui me interessar só mais recentemente, e gosto muito o recontato, né, com essa obra, falando do mangá especificamente. Eu acho que é até mais especial que no anime pra mim, por uma questão artística mesmo, a forma como o Toriyama...
Nossa, total.
É absurdo, ele é absurdo esse cara, e tipo, principalmente no Dragon Ballzinho mesmo, nesse clássico, porque ele foca muito mais no infantil, né? Eu sinto isso, tipo, o jeito como ele desenha as coisas é muito mais estilizado pra uma parada que conversa com criança até, né? O Goku criancinha, assim, todo rechonchudinho, a própria Bulma também, ela já é um pouquinho mais, ela é estilosinha, mas ela também é mais, tipo, cheinha, assim, ela é toda redondinha, o jeito como ele faz as coisas, o cenário.
Os personagens são redondinhos, gerais.
Né? Sim, tudo é muito fofo, tudo é muito, parece que tudo conversa ali, o jeito como a arte dele é sensacional e inspiradora pra mim, tipo, enquanto eu tava lendo, e agora que eu trabalho com arte infantil, né, que eu acho que quando eu li da primeira vez eu ainda tava começando no meio, então eu não prestei tanta atenção, mas eu agora que eu tô mais estabelecida nisso, eu fiquei pensando, tipo, cara, eu acho que eu vou pegar esse mangá e eu vou começar, tipo, refazer as ilustras do Toriyama pra eu meio que pegar o jeito e trazer um pouco da arte dele pra minha, nas meus
Legal.
Trabalhos infantis, sabe, porque
Irado.
Conversou super, assim, a minha visão pra isso, o jeito como ele constrói os quadros também, é o jeito como ele leva a narrativa de um jeito fluido, como ele posiciona os personagens nos quadros, eu acho que a gente já consegue interpretar as situações de um jeito muito único e muito legal, só pela posição das coisas. Então, falando artisticamente, Dragon Ball no mangá é perfeito, perfeito mesmo, assim. E também me diverti muito, dei risada. Tiveram coisas que eu não lembrava que eram tão fortes, assim, a gente vai discutir aqui. Mas, no geral, é uma experiência, assim, ela é até um pouco de como eu posso dizer? Eu sinto que é até um pouco de autoconhecimento, assim, enquanto eu leio Dragon Ball, sabe? Porque são sensações que vão acontecendo, mas a que predomina é de carinho e de admiração mesmo por esse trabalho, que, querendo ou não, foi um pioneiro em muitas coisas, né? Você vê isso acontecer aos pouquinhos, assim, e Dragon Ball começando muitas coisas é muito legal.
E tem um adendo a isso, uma coisa que eu acho interessante, que na edição do mangá que eu tenho, no final tem, tipo, as cartas de perguntas e leitores do Akira Toriyama.
Ai, eu amo isso!
Ai, eu queria que tivesse no meu.
Eu acho muito curioso, porque, tipo, várias cartas assim, nossa, mestre Akira, eu gosto muito do seu trabalho, eu espero que dure por muito tempo. E a gente lendo Nossa. Agora, tipo, durou muito tempo, tá ligado? Ainda está acontecendo, eu acho isso muito maluco.
Durou, mas não durou. Porque, assim, o que a Gabi tá falando, por exemplo, desses traços, desse esforço, dessa
durou.
Característica aí do Akira Toriyama ali, né? Eu sinto até um pouco de tristeza. Não é exatamente tristeza, mas, assim, a gente não tem esse Dragon Ball mais. A gente tem
esse
Dragon Ball, né? Isso é fato.
Dragon Ball Aventura, né?
É, assim, o Dragon Ball Aventura, o Dragon Ball desse traço, o Dragon Ball que principalmente tem uma construção de mundo silenciosa, só pela arte. Você tá vendo os quadros do Akira Toriyama nesse começo? Lá no fundo tem um cara conversando com um homem urso e um outro animal ali do lado, as cidades cápsula, e tudo é muito vivo, assim. E hoje em dia não é, porque o Dragon Ball é outra parada. Agora, assim, que não é ruim, só que não é a mesma coisa. Ter o mesmo nome
Totalmente,
é um pouco
concordo.
Confuso, né? Porque é muito diferente. Até o próprio
Parecem
Dragon
obras
Ball,
diferentes mesmo.
Né? Como essa influência do Shonen que a gente tá falando, nesse momento do que a gente vai discutir nesse programa, ainda nem tá chegando lá, né? Ele começa a ensaiar ali no arco do torneio e tal, mas ele ainda é uma coisa muito própria. E eu acho que isso é o que, ao mesmo tempo, exalta tanto o Toriyama pelo que ele conseguiu fazer, apesar dos problemas que tem relacionados muito à época, vamos discutir aqui, né? As piadinhas, o humor, bem entre aspas, aqui, que ele às vezes ele abusa, mas a gente transformou isso, evoluiu de uma forma louca pela capacidade de influência, pelo potencial que chegou, não só como obra, como produto também, tipo assim, especialmente a partir do Dragon Ball Z, né? Mas a gente perdeu o Toriyama, sabe? Eu fico pensando assim, talvez, imagina se o Dragon Ball não tivesse sido esse sucesso todo, de fato tivesse acabado, o que que esse cara poderia nos dar, sabe? Porque de fato ele deu uma outra história ali num one shot, né? Tem algumas coisas bem legais que ele eventualmente faz, mas o Dragon Ball, como a gente leu aqui, não tem. Eu não sei nem se tem, não só em Dragon Ball, mas assim, eu não sei outra obra que faz algo tão divertido como o Toriyama faz Dragon Ball nesse momento aqui.
É, tem coisas assim do Toriyama que até ele mesmo já falou sobre isso, né? Que, por exemplo, um dos fatos dele cortar o rabo do Goku foi porque era difícil desenhar o rabo nos quadros. Ele cortou...
Cortar o rabo do macaco?
Literalmente cortar o rabo do macaco.
Ele é confirmadamente... Confirmed preguiçoso.
O editor fala muito disso, né? Que é tipo, o Toriyama é vagabundo, mas tudo bem, eu aceito.
Não, e ele fala que ele é preguiçoso, tipo, numa das primeiras cartas do primeiro volume do mangá. Ele fala assim, ah, eu faço umas paradas, mas... Ai, tenho preguiça de fazer.
Auto-intitulado, mano.
É isso aí. Não, o fato do Super Saiyajin ter nascido também foi um fato pra ele facilitar o desenho. Porque não tem que pintar, né? Não tem que pintar o cabelo de preto, dá trabalho. A cor do cabelo.
Sim, a cor do cabelo, né? Exatamente.
Caraca. Os cabelos da Bulma que vão ficando cada vez mais curtinhos,
é
isso.
A história da evolução artística do Dragon Ball tem muito disso. Inclusive, o próprio editor tem comentários dele falando que o Toriyama começou a fazer personagens que destruíam muito o cenário... Pra desenhar
menos cenário.
Não, eu acho isso genial, era de verdade. Sempre...
Não,
tipo...
é perfeito, na real,
ótimo.
Do ponto de vista de produção. O cara tava facilitando a vida dele. E deu certo. Mas a parte engraçada, eu acho, só conectando com isso, é que, apesar de, no primeiro volume, ele falar que ele é preguiçoso, a gente ter essas declarações do editor dele falando que ele é preguiçoso e tudo mais, é assustador pra mim, falando do ponto de vista artístico, o quanto Dragon Ball é foda.
Sim.
Porque os quadros são sempre muito ricos, sempre tem cenários ultra detalhados. Isso que o PH mencionou, sabe? Sobre a riqueza do ambiente. Que, cara, assim, tem dinossauro e tem...
Tem folha, tem árvore,
máquinas,
tem máquina.
E tem... um bicho que é... Um cara que é um cachorro, sabe? Seres... Tipo, é fantástico.
Vamos ser sinceros, nem questão dele ser preguiçoso. É questão de que eu acho que a demanda é tanta que ele não consegue colocar o nível de detalhamento
Perfeito.
Que ele quer no tempo que precisa. precisa, né?
Mas o que assusta é que, mesmo com isso considerando, sim, é muito detalhado, é, e é muito bom, é muito bonito e enche os olhos, assim, sabe? Ler o mangá. Isso foi incrível de notar.
As capas dos capítulos são inacreditáveis. São absurdas. Como, sim, sobrevive. Porque pode até ter gente que vai ter um ou outro problema com a história, que não sei o quê. O ah, é mas bravo. Essa piada, ah, esse tipo de narrativa não é pra mim. Agora, as capas dos capítulos é inacreditável o que tá acontecendo ali, sabe? Todas poderia estar todas exibidas aqui na minha casa e eu não cansaria de olhar pra isso.
Sabe um negócio, um paralelo que eu faço das capas dos capítulos? É bem idiota, mas quem tá mais acostumado com isso vai entender. É o mesmo nível de fascinação que eu tenho quando eu vejo cartas de card game. O Lobato vai entender. Você vê uma carta de um Digimon, de um Pokémon...
Ah, eu entendo.
Que tem uma história sendo contada no fundo da carta.
É uma ilustração completa. Esse
ela
é o
tem
ponto.
Muita coisa acontecendo. Sim. Então você tem detalhes ali que você consegue captar no meio dessa arte.
E sabe o que eu acho muito louco? Porque, tipo, por exemplo, pegando outro mestre aí dos mangás, mangakas, o Miura, que é um completo oposto, tipo, de... É muito rachurado, muito sujo, muito, muito, muito cheia.
Mais realista, né?
Exato. Só que as duas me fascinam de maneira igual. E elas são... diametralmente opostas, assim. A Toriyama é limpa, arredondada, né? E a do Miura, tipo, sujaça, assim. As duas contam histórias tão complexas e completas quanto, sabe? Baseado nas suas próprias propostas. Eu acho isso muito louco. O mundo da arte, né? Bom demais, né? Gostosinho,
bom,
né?
Bom demais. É muito bom admirar a arte.
Miura, só pra quem não tá ligado aí, por um acaso, é isso. O do Berserk, né?
Que exatamente. Perfeito. Perfeitamente.
Agora eu queria falar de um outro ponto aqui que a Gabi puxou. Primeiro, na verdade, eu quero perguntar, porque a Gabi disse que comprou a coleção e leu e agora tá relendo, né? Quem já tinha lido Dragon Ballzinho ou assistido Dragon Ballzinho, tipo, como uma história mesmo, não como uma criança vendo na TV isoladamente?
Eu até falei pro Lobato, quando vocês decidiram o tema e tudo mais, foi escolhido Dragon Ball. Pra mim foi, ufa, fácil, porque eu reli faz muito pouco tempo, né? Eu reli Dragon Ball completo faz nem um ano, assim. Então tava muito fresco na minha memória as coisas. Coisas assim, e algumas coisas que até esse encantamento inicial, né, quando você volta pros volumes iniciais de Dragon Ball, então era muito recente pra mim isso tudo.
Então, Dragon Ballzinho eu só li até acho que o sexto volume, então a partir do programa que vem, talvez depois do sexto volume eu não tenha lido mais, tipo, eu não sei mais como é, aí eu vi o Dragon Ball Z pelo anime e fui até o Super, consegui fazer essa proeza de assistir até o final do Super. Muito obrigada.
Assisti inteiro Dragon Ball. Posso dizer assim, até o GT. O Super eu não vi, mas eu vi o Dragon Ball Z e o Dragon Ball GT completo. Leu o mangá, eu li até o volume...
Subestimado o GT, inclusive.
Muita coisa. É muito bacana, velho. Mas enfim, a gente vai chegar lá talvez algum dia aqui no Animes Overdrive. Mas leu o mangá, eu li até o 10º volume. Mas eu tenho a coleção completa também. Eu comprei completa, só que eu não li ela inteira.
É, eu tenho uma experiência também misturada na realidade, porque eu via criança, acompanhei bastante quando criança, mas é muito evidente que o Dragon Ball Z teve mais... Eu acho que espaço naquele período de pré-adolescência e tudo mais, de assistir muito. E esse Dragon Ballzinho ficou no passado. Eu comprei a minha coleção de mangá já tem algum bom tempo, assim. Foi, eu acho que, da primeira vez que a Panini publicou a versão Tankobon lá, que tem as capinhas brancas e tudo mais.
2013 que eles começaram, se eu não me engano.
2013? É. Ó, tem tempo pra cacete já. E nessa época... eu li o Dragon Ball, só que, tipo, já tem muito tempo. Então, pra mim, reler agora tem duas coisas muito interessantes, que é revisitar a obra que, tipo, eu não lembro de vários detalhes e tô adorando fazer isso. E segundo, relendo na coleção, no mangá físico, que, tipo, até sentir o cheiro de mangá tá sendo uma experiência importante e preciosa agora.
Papel jornal ainda, né?
O meu é da Conrad.
E é muito louco, porque, assim, como eu comprei lá em 2013, né, o primeiro, né, aí eu terminei muito depois, obviamente, mas a minha primeira edição, ela tá até meio embolorada, tá ligado?
Porra.
Então, quando eu abri, assim, eu fui ver, eu falei, tipo, cara...
Cheiro de mofo.
Eu nem consegui ficar triste, sabe? Porque é meio história. Emocionante, assim. É história, é histórico, sabe?
A minha primeira edição tá com as páginas tudo arrancadas, assim, sabe? Eu
Caraca,
tenho que tipo,
que
ficar...
fez com o mangá?
Não fui eu, ela já veio assim.
Ah,
é porque
tá,
eu comprei
então,
usado. Por isso que ele tava
justo,
super barato.
Justo.
Eu comprei até...
banheiro sem papel higiênico e dá nisso.
Só uma dica aí, off-topic, mais relacionada ao mangá embolorado, coloca em ziplocs e bota no freezer por alguns dias, que é maravilhoso, tá bom?
Pra tirar o bolor?
Sal. Eu não sei já no fato de tirar o bolor, mas eu sei disso porque eu completei a minha coleção de Shaman King.
Ah.
É assim, e tava... depois, né, de publicação. E ela tava nesse estoque de lojas, né? Chegou na minha casa, eu abri, começou uma crise, e aí eu descobri, pesquisando na internet, você coloca no Ziploc, no freezer, lê de boa, sai. Não sei se o bolor que já tá lá, de fato, tira. Agora, se for o negócio da rinite ali, do ácaro, vai resolver.
Clube do Mangá mandando dicas.
Exatamente.
Sempre.
WikiHow.
Para a sua rinite.
Mas eu perguntei isso porque até fiquei surpreso que todo mundo aqui já tinha um contato. A Gabi até falou, ah, o contato maior foi ali com Dragon Ball Z. Essa é meio que a máxima, né? Eu acho que é um dos motivos legal desse Dragon Ballzinho estar aqui. Acho que todo mundo tem alguma certa lembrança do Dragon Ball, do Goku pequeno. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas pouca gente tem essa relação de conhecer mesmo. O que tá acontecendo ali? Como é que aquele Goku chega nesse Goku? Como os personagens vão chegando? Eu conheço toda a história do Dragon Ballzinho, mas o que eu li foi um mangá que chama Dragon Ball SD. Talvez eu até já mencionei ele aqui no programa em algum momento, que é tipo, é uma versão lançada mais recentemente, e ela é uma versão resumida de Dragon Ball, né, do começo ao fim, e aí o traço atualizado, tem até piadas que eles atualizam, porque eles fazem piada com coisa que vai acontecer no futuro, né, que nesse momento ele ainda não sabia. Então eu já sei tudo o que acontece, eu já sei os personagens que vão passar, o andamento, mas não sei todos os pormenores, fatos, porque eu li uma versão resumida, né. E eu acho que é muito legal a gente ter essa oportunidade com tá aqui, porque eu acho que talvez tem muitos ouvintes que assistiram, talvez tem muitos ouvintes que leram, porque é um dos mangás que tá sempre em publicação e republicação por conta da força, né? Mas eu acho que o Dragon Ballzinho é muito distante, assim, da população otaku mesmo, assim, principalmente
eu acho
do pessoal
também
mais jovem, né? Assim, pessoal que já chegou no Dragon Ball Z, às vezes tem um estranhamento muito grande disso, porque é muito diferente, sabe? Então, se você tá esperando chegar a algo mais parecido, mesmo que seja uma base para aquilo que a gente vai ver, ainda tá distante de acontecer, né? Nisso aqui que a gente leu. Até muitas coisas que são importantes aqui, elas vão sendo deixadas de lado. A gente falou aqui de coisas de traço, né, por conta de produção, mas coisas como, por exemplo, o Goku lutar com bastão, o Goku se torna tão poderoso, né, que não precisa, né, assim, os personagens vão se perdendo. Pra mim, sabe qual é a maior perda de todas, cara? O Puar não ser um grande mascote,
ai,
dessa franquia,
sim,
hoje,
mano,
sabe? O potencial que esse boneco... Meu amigo, é um absurdo. A Re-Rap não tá lotada de pelúcia dessa parada, saca? É um absurdo,
o,
saca?
O bicho é mais legal que muito Pokémon popular, tá ligado?
Tipo, ele é muita coisa. Assim, pra mim, é o visual mais carismático e mais fofo, mais bonito de
é
todos.
Muito
talvez
bonitinho.
Até por ele ter sido pouco gasto, né? Fica essa impressão, mas eu amo e eu fico muito triste que ele é perdido com o tempo.
E eu acho que também tem super a ver também com a facilidade de acesso, né, entre Dragon Ballzinho e Dragon Ball Z, porque simplesmente por tempo de tela, principalmente pra minha geração e da Gabi, que, mano, passou na TV Globinho o Dragon Ball Z por muitos anos, velho. Uhum. Muitos anos, assim. E parece que eles iam direto, muitas vezes. Passou muito menos o Dragon Ballzinho pequeno, do Gokuzinho pequeno, né?
Então... E mesmo quando passou, dificilmente alguém acompanhou os canais, nem transmitiam, assim, né?
É, então.
Passa 10 episódios, daqui a pouco volta pro primeiro, daqui a pouco desiste da história.
Exato. E tinha uma coisa muito interessante também no Dragon Ball clássico, por ele ser uma jornada, né? As conexões entre episódios eram muito menos claras do que no Dragon Ball Z. No Dragon Ball Z, o episódio acabava na metade de uma luta, aí o outro episódio, ele era, sei lá, 10 episódios na mesma luta. Então era fácil você... Ah, eu perdi um episódio da luta do Frieza, mas eu peguei o próximo e encaixei o que tá acontecendo. No Dragon Ball clássico, nessa jornada, se você, por exemplo, não pegou o que aconteceu quando eles encontraram Yantia, você perde um baita de um trecho da história ali, que às vezes fica difícil você acompanha muito picado os fatos ali.
Isso tem muito a ver com o fato do planejamento, né? Tipo, eu acho que em alguns dos mangás aí, dos volumes, tem... Eu não lembro se na carta dos ouvintes ou naquela introduçãozinha.
Leitores, no caso, né?
É, ou... dos leitores. Isso, dos leitores, exatamente. Que ele menciona que já tinha tido planejamento de bastante coisa, assim, do Dragon Ball já desde o começo. Na realidade, eu acho que eu vi isso em alguma entrevista, alguma coisa do tipo. Agora que eu tô falando em voz alta. Mas o fato é que já existia algum planejamento dessa história, porque foi uma parada que foi construída com o editor perto dele, já por ter uma relação de muito tempo, porque ele tava no Dr. Slump, tinha feito sucesso, e ele quis parar a Dr. Slump. Ele chegou num ponto que ele falou, olha, eu quero parar. E aí os editores meio que rolou uma parada do tipo, ó, a gente só aceita se você parar Dr. Slump se você lançar uma série nova. E aí rolou até algumas paradinhas ali, umas tentativas, né, de one-shot antes do Dragon Ball, mas o fato é que com com Dragon Ball, ele já meio que nasceu, né, nessa vibe de fazer um negócio mais completo, até porque um dos one-shots anteriores a Dragon Ball era meio que um Dragon Ball proto, versão, né? Proto, é, versão tentativa ali, que gostaram dos conceitos, o negócio da referência pra Jornada pro Oeste, filme de arte marcial chinês e tudo mais, e aí falaram, não, vamos fazer uma série disso aqui, e aí nasceu de fato o Dragon Ball.
Planejamento não para Dragon Ball a longo prazo, né, ali na Saga das Esferas.
Isso, isso mesmo.
Que é
exatamente.
Bizarro que com 23 capítulos já fechou esse arco, sabe? É uma isso. coisa
pois
insana.
É.
E uma coisa até que o Lobato citou brevemente aí, que é importante a gente deixar bem claro, essas inspirações do Akira também ficam muito claras, né, no Dragon Ball clássico, e somem com o tempo, né, isso com o tempo fica totalmente abandonado. Então, o fato da história ser influenciada na lenda chinesa do Rei Macaco, né, que é o Sun Wukong, que é o Rei Macaco, que traduzindo pro japonês vira algo parecido com Son Goku, com os kanjis e tudo mais.
Isso.
Traz toda essa essência de jornada da história, porque é realmente uma jornada, né? O Goku, ele se junta com a Bulma e sai numa jornada pra encontrar as sete esferas. Então, é uma história muito sobre isso, né? Muito sobre uma aventura em busca de algo, né? E da mesma forma que a lenda chinesa traz uma história que é uma aventura, que é uma jornada daquele personagem do Rei Macaco, né? Aqui a gente tem a jornada do Goku, que é um menino macaco com rabo de macaco, que vira macaco, tudo isso embolado no meio da mesma cumbuca ali da história.
E só pra não passar batido, essa lenda aí que o Luiz citou, referenciada e usada como referência em muitas obras, né? Principalmente, inclusive do aqui do Ocidente, assim. Então, tem um jogo que chama Black Myth Wukong, que é basicamente sobre isso. O Wukong é um personagem de LOL, então, tipo, é um bagulho muito difundido, assim, sabe? Mesmo que seja usado só partes da mitologia pra usar, fazer personagens.
Tem por filmes
aí,
com o Jet Li também, contando a história dele.
Exatamente. Então é uma lenda grande.
Tem um anime, inclusive, que chama Sayuki, que é uma versão inspirada ali com... Só que a galera tem armas de fogo e sei lá o que é isso.
Porra.
Tem curiosidade de saber mais, tem esse tipo de referência.
Coisa muito doida dessa parada da a transformação, né? Óbvio, a gente tá focando aqui nessa fase de criança, mas é difícil não olhar pra frente, né? E pensar no Dragon Ball Z, como a gente conhece ele, todo o sucesso e tudo mais. E saber que Dragon Ball hoje é o que veio a partir de Dragon Ball Z e não mais o a partir desse Dragon Ballzinho que a gente tá revisitando aqui, né? E o PH mencionou até que tem um sentimento, né? Um pouco de tristeza em relação a isso. E eu compartilho com esse sentimento, porque a sensação que eu tenho lendo esse Dragon Ball, sabe, lendo essa aventura, me conecta de uma forma muito forte com um sentimento nostálgico de uma certa leveza, essa vibe, saca, tipo, historinha de anime do SBT sábado de manhã.
Parece
sei
que
lá.
A gente tá lendo Turma da Mônica, né?
Turma
Caralho,
da Mônica,
foi
exatamente
Gabi, isso que eu ia
perfeito.
Falar, porque no começo.
Esse é o sentimento.
Eu tava assim, é muito simples, né? É muito simples. Aí do nada
tudo
me
é muito
deu
simples.
Esse mesmo estalo que a Gabi falou aí da Turma da Mônica. Eu falei, cara, mas imagina eu, criança, lendo Turma da Mônica, porque os capítulos têm meio que a mesma estrutura, né? Uma aventurinha ali então. Acaba com uma piada. Eu fiquei pensando, velho, eu era viciado em Turma da Mônica, meus pais sempre assinavam pra mim.
Eu também, eu fico até triste que eu não conhecia o Dragon Ballzinho quando era criança.
É, eu tinha pilha de revista lá em casa que chegava do meu tamanho.
No banheiro, obviamente.
Que eu era criança, né? Então eu era pequeno, mas assim, pilhas gigantes, eu e minha irmã sempre lendo. E eu fiquei imaginando, cara, imagina se todo mês que chegasse uma Turma da Mônica na minha casa, a história estivesse continuando. O tanto que ia ser insano na minha infância, saca?
Isso aí ia ser maluquice.
Eu ia estar até
loucura.
Hoje, sério. Eu ia estar até hoje.
Todo mundo, com certeza.
Mas é real, assim. É que tipo, eu não sinto essa tristeza, porque eu acho que eu comecei por Dragon Ball Z. Eu vi Dragon Ball Z antes de conhecer Dragon Ballzinho. Então, meio que parece que eu tava vendo um spin-off, sabe? Tipo, ah, o que aconteceu com o Goku criança, tipo, depois que eu já sei como
Origins.
O Goku é. É, isso.
Origins.
Exato, pareceu mais isso pra mim. E aí, pareceu até uma obra totalmente diferente. É como se eu estivesse vendo uma versão infantilizada e de comédia do Dragon Ball de porradinha que eu conheço normalmente, saca? Então, eu não necessariamente fico triste, mas agora sabendo que se fosse possível o Dragon Ball continuar nessa vibe por mais tempo, pelo menos que seja, eu ia ficar bem feliz, honestamente, porque tipo, Dragon Ball Z...
Eu ia ser bem mais fã, viu? Não vou mentir,
Dragon
não.
Ball Z é muito bom, ele poderia ter sido feito em algum ponto, só que eu sinto que, tipo, eles podiam prolongar bem mais, toda essa parada do Gokuzinho criança e tal. E aí, talvez, tipo, chegar num ponto que não seja necessário fazer Dragon Ball Super.
Sabe o que é foda disso, dessa observação? É que eu não consigo ver isso funcionando hoje em dia, sabe? Porque...
Ah, mas com certeza não faz parte do hype da galera.
Não é só isso,
não,
eu acho.
Não esse é o ponto. Tanto que você olha os shonens atuais, sabe? Esses dias eu tava até lendo um shonen novo aí que tá bombando, já tá... Nossa, saiu, sei lá, 5 capítulos
Kagura
já.
Kagura Bate, o novo sucesso do
passou
mundo.
Passou Demon Slayer. Kagura Bate. Eu li esse negócio e, cara, tem toda aquela violência absurda de Jujutsu, Kaisen,
Chainsaw.
Chainsaw Man, sabe? Tipo, e no fim das contas, hoje, esse é o shonen, sabe? Esse é o símbolo do shonen, tipo, e eu não consigo mais, infelizmente, na realidade, sabe? Por isso que o sentimento triste, ele acaba sendo associado muito a esse negócio, tipo, cara, eu não consigo ver nem mais espaço disso aqui sendo, tá sendo criado e sendo lançado atualmente pra eu consumir, saca? Apesar, mesmo que eu queira. Então, tem um pouco disso também.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu vou ser um pouco do contra, assim, eu acho, porque eu acho que eu tenho até um certo alívio que não saiu hoje em dia certas coisas do Dragon Ballzinho. Porque eu gosto muito também, eu me diverti muito, ri bastante. Mas pra mim, lendo agora, é um grande cabo de guerra, assim, das coisas que eu me apego e amo. Tipo, a arte, o character design, a sensação de aventura, eu sou apaixonado. Só que eu acho que a parte de piadas com putaria, eu acho que se lançassem hoje...
Ah, não, isso é lamentável.
Não, teria que ser atualizado, né? Não, não.
Ah,
é,
não,
isso sim,
com
isso
certeza,
sim.
Com certeza.
E seria atualizado pra pior, tá? Eu vou falar, seria atualizado pra pior.
Ah, com certeza.
Um mais agressivo.
Uma cena, uma piada que faz sexual com a Bulma aqui no Dragon Ballzinho, hoje seria uma página inteira da Bulma sexualizada.
Assim. Uhum. Então, eu acho que seria talvez problemático, assim. Então, assim, pelo menos, por um lado que eu acho triste, por aspas, ter ido pelo caminho do Dragon Ball Z, que é muito mais simplificado na sensação de paixão e nostalgia, talvez tenha sido melhor do que talvez o que a gente chegaria hoje.
Eu acho que eu concordo nesse ponto. Não tava pensando nisso.
Porque assim, lendo hoje, eu gosto, mas é uma experiência que é uma grande cabo de guerra pra não ser anacrônico, uhum, sabe? Porque quando eu vejo, sei lá, o Mestre Kami, eu amava o Mestre Kami quando eu era moleque. Apaixonado.
O mais nojento do planeta.
E muito por isso é porque o character design dele eu acho incrível. É impecável. Eu olho pra esse velho e eu acho ele muito carismático. Só que tem piadas que ele faz que são muito pesadas. Tá ligado? São muito pesados. Eu não acho, eu não consigo ver com leveza certas piadas que ele faz. Assim.
Ainda mais porque é aquele humor de repetição, né? Então, tipo, sim, ah, beleza, o humor dele é esse. Logo fica batendo o martelo
não,
o tempo todo.
O humor
todo
de Dragon Ball é esse.
Exato.
Nesse primeiro momento.
Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Porque, assim, a questão é, eu concordo totalmente com o que o Matheus falou. Eu acho que a gente tava muito preso no sentimento da parte mais pura de Dragon Ball, que eu acho que é até o que o Goku representa, né? Essa pureza, essa parte mais infantil. A gente meio que focando nessa...
Essa é a piada,
fala
né?
Ele não ter maldade,
o Goku,
né? Ele
ser
não
inocente
maldade
em meio ao mundo de tarado.
Exato,
e quando a piada vem do Goku, eu não consigo levar a sério, assim, eu não fico preocupado. O meu preocupação é quando vem as piadas do Mestre Kami, as piadas do Oolong, eu fico tipo, ih, caralho.
Mas é esse o ponto, porque, tipo, a questão é, eu sinto que Dragon Ball, no início, não tem como as piadas, assim, o humor de Dragon Ball gira em torno desse erotismo, sabe? Gira,
sim,
em torno dessa parte sexual da coisa, que eu acho que é muito a piada de massa véia, do cara velho, hahaha, bunda e peito, nossa, que engraçado.
Sim.
Só que, assim, isso me incomoda pra caramba em muitas obras. Em Dragon Ball, eu sinto que depende do momento, sabe? Tipo, eu consigo fazer esse recorte porque eu acho que o clima de Dragon Ball não abre margem pra gente ver aquela parada sexualizada de um jeito escroto, igual o PH falou, sabe? Tipo, que normalmente nas obras a gente vê que é uma página inteira de uma mina que tá lá toda gostosona, perfeita, com os peitos pra fora, e aí pros meninos ficar apunhetando em cima daquilo. Dragon Ball, eu sinto que aquilo só existe unicamente pras pessoas darem risada. O Toriyama não, uhum, coloca aquilo pra, tipo, ai, vamos olhar pra essa mulher e achar ela gostosa.
Sim.
E a, uhum, gente fica... Tem alguns momentos que sim, por exemplo, ele colocar aquela roupa de coelhinha na Bulma, não existe outro, uhum, motivo que não seja isso. Só que na maior parte do tempo, eu sinto que ele usa isso como artifício pra comédia. Então, eu não acho tão pesado.
Ele cria, tipo, uma atmosfera diferente, né, Gabi? Eu acho.
Então existe a intenção por trás das coisas. Então, por exemplo, o humor envolvendo, sei lá, sexualizar mulheres em Dragon Ball, em One Piece versus, sei lá, na porra dos Sete Pecados lá, sabe? É muito diferente o jeito, uhum, como você porta isso, o jeito como você traz isso, olhar pra isso. Então, eu não me incomodo tanto, óbvio. Tem muitos momentos que me incomodam em Dragon Ball, igual o Matheus falou, o Mestre Kami eu não consigo, cara, porque é um negócio sério. Tipo, não tem
como.
Eu não
consigo tancar, velho, esse velho.
O cara, ele vai mexer com as meninas dormindo.
Exato,
ele vai assediar,
mano,
uma aeromoça. Sabe, tipo, não, eu não consigo com o Mestre
então,
Kami.
Eles pedem pras crianças sequestrarem uma mulher pra ele, pô. Que é isso? Tráfico, sabe? Sequestre uma mulher pra mim. É isso que ele pede.
Eu acho que o Toriyama, por mais que seja antigo o mangá e a gente tem que fazer o recorte, eu acho que ele não conseguia enxergar a linha tênue e que ele precisava dar uma limitada, entendeu? Ele precisava dar uns passos pra trás.
Quase ninguém conseguia. Nessa época, ninguém conseguia.
Ninguém conseguia.
Em 90, era o Gugu na banheira com as gostosas, tá ligado?
Então, tipo... Exatamente.
Não, é, faça o recorte.
Puta, é muito difícil, assim, é um cabo de guerra, assim, pra não ser anacrônico enquanto eu leio, sabe?
É por isso que faz muito sentido que o Bianese falou, se saísse hoje, a gente saberia que isso foi pensado com a mentalidade de hoje, onde isso já se discute. Duas contextualizações históricas importantes pra fazer de Dragon Ball antes da gente, de fato, entrar aí na história, que... Tem muita gente que já tá achando que a gente fala demais, então vai ouvir outro podcast. Vou fazer duas contextualizações históricas. Uma já, essa da sexualidade. O Dragon Ball sai em 84, né? O primeiro sucesso da Jump ali, que sai alguns anos antes, uns 20 e poucos anos antes, é do Gonagai e era já comédia. E é isso, comédia... American Pie do mangá da época. É mulher pelada, é mulherzada. Isso que foi...
Era o Cute Honey?
Era Harenchi Gakuen, que é um mangá do Gonagai, okay. Que foi o primeiro sucesso ali consolidado, e aí vai abrir espaço pra ele fazer Mazinger G e toda uma história de animes aí que quem nos acompanha de perto terá a oportunidade de ver debate aí sobre o assunto. Mas também vale dizer que esse tipo de humor, ele tava presente já no mangá, né? Não foi uma parada que o Toriyama chegou, já era típica de mangás da época, da comédia japonesa, né? A comédia japonesa, mesmo quando ela não tá sexualizando mulher, com formas que a gente enxerga como problemática hoje, é muito sobre o cara mostrar o pinto, o cara mostrar a bunda. Nudez é muito engraçado pro japonês desde sempre, né? Por algum motivo. Então, o Dragon Ball pega uma carona forte nisso daí, mas vale pra gente não ficar também caindo no, o Toriyama isso, o japonês isso, homem isso. Sim. Primeiro, vale dizer que obras como Urusei Yatsura, por exemplo, que tá ganhando até remake agora, que é por uma mulher, que é a Rumiko Takahashi, que até hoje é respeitada, Rama Meio, é Inuyasha, obras amadas no mundo inteiro, muito amadas no Brasil, também tem esse tipo de piada, né? Então, tipo assim, é realmente uma coisa que até as pessoas conscientes,
cultural,
em algum
quase
nível, estavam fazendo, e vale dizer que isso não é um problema do Japão, né? Como a gente mencionou ali, Banheira do Gugu já alguns anos depois, mas sei lá, nessa época, Trapalhões. Eu tenho certeza que não tinha um episódio do Trapalhões que não tinha piada com pegar mulher e pegar, saca?
Existia tiazinha, sabe?
Eu duvido que tinha um episódio que não fosse criminoso em algum aspecto.
É, exato.
Desse algumas cadeias.
É Mussum, é homofobia, é racismo, é tipo assim, o humor dessa época, independente de Dragon Ball, ou qualquer coisa, é doentio, né? Até o da nossa
força
época
inconsciência,
agora é doentio,
é
né? Se a gente for pensar. Mas também um outro contexto, aí já pra puxar um pouco pra aquilo que a gente estava falando da importância do Dragon Ball, de fato ainda não acontece muito, né, nesse momento aqui, vamos falar um pouco mais disso nos próximos programas, mas o que a gente tinha de shonen aqui, do que vai definir o Battle Shonen, não existia, né, nesse momento aqui. Então, assim, é onde vem esse cabo de guerra pro lado positivo que o Bianese tava falando, das coisas positivas, né? A gente fica nesse dilema moral aí, o famoso descer a bunda no chão com a mão na consciência, porque você sabe que aquela letra é um pouco problemática, né? O Dragon Ball é um
genial
pouco disso, saca? Mas falando assim aí do Battle Shonen mesmo, como eu tava dizendo, antes de Dragon Ball, tem o Hokuto no Ken, né? Que o pessoal fala muito. O Hokuto no Ken é uma das principais bases aí pra essa coisa da jornada, das lutas, dos poderes estelares.
E é só porrada e violência maluca. É,
e não sei
o
que é que vai... Que...
E é o anime favorito do John Cena. Se serve de exemplo pra alguém.
Se não fosse,
ele tava maluco.
Eu ficaria muito surpreso. Então, assim, nesse formato aventura shonen, que a gente não tinha muito destaque, né? Tem aí, ó, algumas pessoas mais inteiradas do passado aí, podem talvez conhecer o Silver Fang, que é o Nagare Boshigin, que é o do cachorrinho, né? Vale muito a pena, viu? Recomendo muito esse anime aí. Ele já tá bem velho, de fato, mas é muito legal e muito pesado, tá? E você não tá preparado pros dramas que esses cachorros podem te trazer. Mas sim, era comédia romântica, né? O shonen era comédia romântica e comédia romântica no sentido mais comédia, sexualização e não romance, de fato, né? Assim,
qual que é o ano exato do Dragon Ball? Não lembro de cabeça agora.
É 84, assim. Pra falar 84. De algo que é mais shonen, que ainda hoje é comum pras pessoas, tinha saído, assim, Capitão Tsubasa, sabe, assim, que ainda não é sobre luta, né, é sobre esporte, e é uma das inspirações que o Toriyama vai ter pra, por exemplo, fazer torneio e etc. Os contextos históricos do Dragon Ball, que é legal.
Não, porque muita coisa desse conceito de torneio vem depois, né?
Exatamente. Dragon Ball, eu acho que deve ter, eu não sei se é o primeiro, porque eu também não li tudo, mas, pô, é um definidor, certo? Se ele não for o primeiro, ele é o exemplo base aí, né, e não tem como eu não amar, sendo que o meu shonen favorito é Shaman King, que é só um torneio, saca?
Bom, gente, começando aqui o nosso momento de conversar sobre a narrativa aí, né? Como falamos, vamos passar aí pela história dos quatro primeiros volumes. É muito interessante que a gente já estava conversando aí alguns aspectos gerais da obra e agora eu já nem lembro mais quem falou, porque a gente já falou bastante coisa. Mas o fato é, eu me surpreendi lendo a história com a velocidade dos acontecimentos, saca? Que rolam tudo em quatro volumes de mangá, que na minha cabeça, de pensando no anime, ah, e as coisas que aconteciam no anime, eu ficava tipo, caraca, como assim isso acontece, tipo, tudo no primeiro volume, saca? Tipo, achava que isso acontecia depois e tudo mais, tipo, a primeira vez do Goku virando macaco, por exemplo, né? Mas o fato é, eu sempre gosto de mencionar sobre o início, né? Eu gosto de destacar isso porque eu acho que uma obra já consegue se mostrar muito forte, seja com um episódio de anime, saca? No caso de animes, seja com, tipo, um capítulo, um volume de mangá, sabe? Eu acho que quando você pega um volume de mangá, o primeiro, lê, e ele te conquista, pra você continuar, pronto, pra mim é sucesso. Pra mim significa que foi um trabalho bem feito, saca? E aqui, a gente tem várias dessas coisas, tipo, sendo bem feitas de uma forma legal, né? Porque a gente tem a apresentação do Goku e da Bulma, né? Como a gente inclusive mencionou anteriormente, com essa referência muito clara aí pra Jornada do Oeste, com os dois personagens principais lá daquela literatura clássica chinesa, né? Com esse contexto de, ok, Bulma é essa menina que está procurando essas tal de Dragon Ball para fazer um desejo. E aí a gente, né, falando de humor e tudo mais, já é bem claro desde o início o tom do mangá, dessa leveza na bobice das soluções e das coisas que a galera tá vivendo ali, né? Porque ela quer, ela está de férias da, sei lá, colégio, faculdade dela.
Cara, eu amo isso.
Ela tem 30 dias, ela pegou os carros, moto, caramba, quatro.
Porque ela é rica.
Está buscando, porque obviamente é rica, está buscando as esferas do dragão para fazer um desejo, você pode fazer qualquer coisa pro tal do Shenlong. E aí, ela só quer um namorado, tá ligado? Aí você fica, caralho.
Porque ela tem 16 anos.
Os desejos que a gente tá acostumado a ver com reviver pessoas, traz o Goku de volta dos mortos.
Isso, exato. No Dragon Ball Z que é só isso, no caso, né?
Aí aqui
eu
é
prefiro
isso.
Pedir um namorado.
Não, e é muito bom, porque a gente vai percebendo que todos os pedidos de todos
são
eles
bobos, né?
São bobos, é, tá ligado?
É sempre idiota.
É,
sempre.
E é engraçado demais, velho.
É engraçado porque tem toda essa expectativa de, nossa, o que vai acontecer, né, quando conseguirem e tal, daí consegue, e aí pedem aquilo, e aí, tipo, tudo volta pra onde tava de novo. Então, todo esse aguardo, essa ânsia do que vai acontecer, cai por terra porque só não acontece nada mesmo. E você fica, ah tá, era isso então.
É um ponto muito forte do humor pra mim, do Dragon Ball, como uma pessoa muito apreciadora de comédia, que eu sou. Eu amo muito comédia.
Ah, sério?
Você é o rei do humor.
Nossa,
aqui,
sério?
Né?
Não,
nossa,
dá pra ver.
Isso pegou de surpresa.
É o fato dessa expectativa, né? A comédia, o humor, o punchline, geralmente vem da expectativa. Você espera algo e recebe outra coisa em troca. Então, você esperar que ela vai juntar sete esferas, que concede qualquer desejo, né? Qualquer desejo. Mas ela quer um namorado. Tipo, é uma quebra de expectativa muito forte. É um tom, uma pitada de humor muito boa da história, assim. E aí, como o Bianese falou, todos os outros pedidos subsequentes também vão uma porrada de coisa totalmente nada a ver, entendeu? O único que tem um desejo mais, sei lá, grandioso, acho que é o próprio Pilaf, né? Que ele quer dominar o mundo, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça.
É bem genérico, né? Ele quer dominar o mundo.
É vilão, vilãozão,
é,
né?
É o maniqueísmo de Dragon Ball.
É tipo, é o Pink Cérebro, né?
Dr. Evil do Austin Powers, eu quero $1 milhão, tipo, é tipo um pedido básico.
Ah, mas
básico.
Dragon Ball, os vilões de Dragon Ball são todos assim. Quando eu vou citar vilões maniqueístas, eu falo, ah, é tipo vilãozinho de Dragon Ball. Eu acho muito inteligente o que o Toriyama faz de colocar a Bulma, que é uma jovem de 16 anos, junto com menino que não sabe absolutamente nada sobre a vida e absolutamente nada sobre ninguém. Ele nunca nem tinha visto uma mulher na vida. E eu acho que isso é uma das coisas engraçadas que acontecem. Tipo, a discrepância entre os dois, assim. Como ela é toda atualizadinha e já, tipo, sabe o que quer e vive na cidade.
Um menino que nesse momento tem 14 anos e depois a gente descobre que tem 12.
tem 12.
Simplesmente muda a idade no meio da história toda.
Sim, do nada. Mas é muito legal a interação dos dois. Eu acho que é a melhor parte pra mim, sabe? A Bulma e o Goku. Tanto que mesmo as piadas que ele faz com ela em relação a, tipo, o corpo dela, as coisas que acontecem com ela, tipo, eu dou muita risada dessa parte. Eu tô o quão sem noção ele é.
É que entra muito a vibe do negócio dele ser muito puro, né? Sinto que eu tava até folheando aqui o volume 1 desse negócio, desses humor besta e tudo mais. O lance dele não saber que homens têm pênis, mulheres têm vagina, né? E aí ela vai fazer xixi, ela grita, porque apareceu um dinossauro lá pra capturar ela, e aí ele se pergunta, ah, será que uma cobra mordeu o pipi dela, tá ligado? Tipo, é o que vem na cabeça dele.
Ah, mano, é muito bonitinho.
Não, não, aquela cena clássica deles dormindo no trailer, pra mim, é sensacional. Tipo, que ela até se perde um pouco na tradução, que ela tá dormindo, né, de pijama, de calcinha e blusa comprida, uma coisa assim.
Ah,
sim. Aí ele vai deitar no meio da perna dela.
E ele não sente nada.
Ah, é porque é o que eu fazia com meu vovô.
Daí ele começa a bater assim, ué, que é isso aqui? Daí ele olha e, ah! Aí o que aconteceu? As esferas sumiram! Não tô aqui.
Não, tipo, ele fala, as esferas sumiram, é verdade.
Porque ele acha que não, ele sumiu com as bolas dela, entendeu? Ela não tem mais bola, mas não.
Essa linguagem besta me pega, assim, me faz dar risada. Sabe aquela risada honesta, assim? Porque você não espera que o personagem vai mandar um... Sumiram com as bolas dela, tá ligado?
Um contraste legal também que eu acho da Bulma e do Goku é que ele é uma criança, beleza. Só que a Bulma, por ser justamente uma adolescente, é justamente a fase da vida que a gente acha que sabe tudo, tá ligado? Diferente de um adulto que tem parcimônia, que tem humildade.
Sim, é boçal, né?
É boçal, tipo... não, eu sei de tudo, tá ligado? Você tá multado, pegar.
Principalmente diante de alguém mais novo, né?
Exato, você quer parecer que você sabe tudo e é legal, é descolado, né?
E até mesmo quando a Bulma, ela começa a encontrar outras pessoas na jornada, né? Encontra o Yanti, vê outras pessoas diferentes, mais velhas, ela tenta se manter numa pose, né? De sou decidida, mas ela cada vez vai mostrando lados da personagem, dela ser mais fragilizada, dela ser uma pessoa que ela, que nem o Benazio falou, você acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, o Goku, essa vida dele que ele vivia com o avô dele só, né? Com o vovô dele ali, numa floresta sem nada, tudo é motivo de espanto, de maravilhamento, assim, da parte dele. E a gente vai tendo isso junto, né? Que a gente vai descobrindo esse mundo que cada vez vai ficando mais fantástico e mais bizarro.
E apesar da gente estar exaltando isso como piada, numa camada ali de interpretação de, ai, será que tem mensagem em Dragon Ball? Até isso tem uns recados legais, né? No caso, por exemplo, do Goku, às vezes se impressionar, eu não lembro se é com o Kuririn ou com algum outro personagem, porque você consegue diferenciar um homem e uma mulher só de olhar? Que, tipo assim, essa pureza, né?
Ele fala isso
pro
Long.
É pro Long, né? Então, ele tem essa pureza aí de tratar as pessoas aí com essa...
Equidade,
com esse olharzinho, assim. Ao mesmo tempo, nessa questão da Bulma aí, querer um namorado. E, meu Deus, é só as esferas do dragão que podem trazer isso pra mim. E, no fim, o seu amor pode estar do seu lado. Já dizia Jota Quest. Então, tem essas paradinhas, assim, que, obviamente, não é o que Dragon Ball tá trabalhando, não tá dando destaque. Mas tem alguma coisa ali, né? Não é só a piada pelo caos. E termina em piada também. Termina de uma forma bem humorada, mas tem alguma coisa ali que dá pra tirar de fato positiva, né?
É uma mão no pau e outra na consciência.
Meu Deus! Cara,
rapaz!
Eu curto as reviravoltas do humor, assim, das paradas que você não espera que vão acontecer, né? Tipo, então, por exemplo, ainda no primeiro volume, a gente conhece o Oolong, né? Que é o porquinho lá que se transforma, e a gente conhece o Yantia e o Pual, né? Tipo, também. Mas o fato é que no Oolong, por exemplo, tem todo aquele negócio do ele é um bicho que aterroriza a vila, ele se transforma em várias coisas, não sei o quê, blá 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 blá. Pra no final chegar e, tipo, as meninas que ele raptou na realidade estavam, era, tipo, vivendo às custas dele, na mordomia do cacete, todo mundo
achei
achando que elas...
Achei tudo, You Go Girls.
É, entendeu? E aí, tipo, nossa, o cara se acha o foda, não sei o que, mas na realidade, mesmo quando ele consegue raptar as meninas, ele é feito de gato sapato depois, tá ligado? Então isso é engraçado.
O Long é um personagem muito engraçado, eu acho. Tipo, tudo bem
Você
que às vezes ele...
Você gosta dele? Eu acho ele chatinho.
Eu acho o Long um merdeiro, filha da puta, mano.
É.
Chato pra caralho.
Eu achei ele bem irritante.
Então, mas eu acho que é por isso que é engraçado. Tipo, eu acho ele muito bizarro em alguns momentos. Tipo, ele beira o creepy igual o Mestre Kami em algumas partes. Só que muitas eu gosto porque, tipo, ele se acha do caralho. Tipo, ele se acha o fodão. Só que ele tá sempre lá sendo feito de trouxa por todo mundo, sabe? Eu acho engraçado ser um porquinho que tá lá constantemente se fudendo. Tipo, a Bulma...
É, isso é verdade.
A Bulma,
é
assim. Tipo, você não vai fazer o que eu quero? Então eu vou fazer você cagar um monte até você aceitar.
Vou te dar cagadeira.
Tipo, ele só tá lá pra se fuder, entendeu? Então eu acho engraçado.
Eu não consigo não ler, porque pelo menos na nossa edição tradução, a minha do Lobato e do Luiz, é a tradução quando ela vai fazer o assobio pra ele ter caganeira, é piriri, piriri, piriri.
Ah, mas
eu não consigo não lembrar das músicas de funk, tá ligado? É inacreditável, mano.
Eu pensei no piririm, piririm, piririm.
Exato, exatamente. Toda vez eu canto lendo, tá ligado? Lendo canto, aliás.
Puta, eu já pensei na Gretchen, já. Eu não lembro disso, das leituras minhas, assim. Talvez o Bianese possa lembrar, ou o Lobato. É. Ele cita em algum momento, Toriyama, qual o personagem que mais se assemelha com ele? Que sempre tem essa história, né? Os autores sempre colocam aquele personagem que eles mais se assemelham. Mas eu acho que eu não lembro do Dragon Ball se ele cita em algum momento isso.
Espero que não seja o Mestre Kami.
Até onde eu li as partes de carta ao leitor, ele não falou nada disso.
Não rolou isso, não.
Ainda não.
Agora, tipo, a gente caminha o primeiro volume aí no final, já pra conexão, que aí essa parte do primeiro, o gancho do primeiro volume com o segundo volume, é o que me pegou na surpresa em relação ao acontecimento, porque é o momento lá que eles vão pro Monte Frigideira pra encontrar uma das Dragon Balls e tal, não sei o quê, o Yantia já tá no pé deles, e aí a gente conhece a Chichi com o pai dela, né? E isso, na minha cabeça, só acontecia muito tempo depois, saca? E é o final do primeiro volume, já com a conclusão do segundo volume.
É engraçado como dá a impressão de ser lento, né? Não entendo como isso funciona.
Eu acho que isso entra, Gabi, naquele negócio que o PH mencionou do formato, pelo menos pra mim, no caso, né? Que eu assisti o anime quando era criança. É muito a memória do... Ah, assistia 10 episódios, depois voltava pro primeiro, sabe? E aí, assim por diante...
Não, mas eu não fazia isso, só que eu também tenho a sensação de que as coisas demoram muito, mas elas são rápidas. Tipo...
Mesmo no anime? É porque no anime eu não lembro do ritmo.
É porque são muitas coisas que acontecem, né? Tem a ver com o ritmo...
Muitas mini coisas, né?
Tem até a ver um pouco com o que a gente falou lá no De Rosa de Versalhes também, que num capítulo acontece muita coisa.
É,
no formato que a gente tá acostumado a ler hoje, tudo seria muito mais esticado.
Ah, e eu demoro mais pra ler também, porque eu fico muito tempo vendo as ilustrações.
Você é artista, fica ali, cada
então,
quadro.
Então acho que é isso um pouco também.
Mas ao mesmo tempo, um negócio que eu até mencionando sobre esse negócio de ritmo, assim, porque por mais que aconteça muita coisa em Dragon Ball, ao mesmo tempo, a leitura pra mim foi legal, saca? Tipo,
é fluida.
Eu sinto um ritmo fluido bacana. Por exemplo, no Versalhes, eu sentia que as coisas estavam aceleradíssimas. E eu acho que tem a ver até com uma evolução de linguagem de quadrinhos, saca? Tipo, das duas épocas distintas. Eu acho que o Toriyama, nesse aspecto, obviamente, né, com muitos anos aí, posteriormente, é um Roda de Versalhes da vida, mas ele sabe criar e editar um ritmo de narrativa sequencial em quadrinhos que me faz, tipo, ter uma tranquilidade nessa experiência, sabe? Por mais que, tipo, aqui no volume 2 a gente tem toda essa saga aí do Pilaf, né? Dessa finalização da primeira busca, né? Pelas Dragon Balls. Cara, parece que, assim, beleza. Era pra caber em dois volumes mesmo, sabe? Tipo, e não me incomoda, não sinto que, nossa, foi tão acelerado isso.
A verdade é que Dragon Ball acaba em dois volumes, né? Porque a história sobre, de fato, as Dragon Balls, ela acaba nesse momento.
É. Então, assim, sim.
Dragon Ball acabou aqui e o que vem depois é outra parada, né?
O respiro.
Você preparando pra ficar rico.
E pra completar o que você falou em relação de ritmo, eu acho que outra diferença pra comparar com Rosa de Versalhes, lá a gente estava acompanhando uma história claramente bem contida nela mesma, bem... Era uma narrativa bem linear, né? A gente tá vendo a Maria Antonieta chegar lá jovenzinha, a gente vai vendo crescendo, interagindo com personagens, a revolução acontecendo. Aqui, ainda que a história esteja avançando, ela não é feita pra avançar a história. No sentido... Toda a história é muito episódica e contida em si mesmo, e tem um ou outro elemento que contribui pra avançar.
São arcos.
Então você
arcos
tá vendo ali contos bem contidos, bem divertidos. Ah, vamos ver uma historinha aqui. Às vezes tem, principalmente nesse começo aqui dessa fase Dragon Ball, das Dragon Balls mesmo, até o confronto com o Pilaf, vamos ali resolver uma coisinha, aí vai pra uma outra vila, aí daqui a pouco tá numa viagem, aí quebra o carro, aí pega uma outra cápsula, aí tem que ter uma nova solução de viagem. Os problemas, de fato, eles geralmente são resolvidos nos próprios capítulos. Tirando o problema de buscar as Dragon Balls, né, que é a premissa dessa história, os problemas são muito fechados.
São micro-conflitos, né?
Então você tá lendo ali, o Long na vila. Você leu ali, no máximo, um ou dois capítulos, acabou. Ah, daqui a pouco tem não sei o quê. Rapidinho acaba, né? A Buma de
que
coelhinha.
É aquilo que contribui pra gente não ter uma sequência na infância na hora de assistir e ler, né?
Sim.
Não saber.
Exatamente. cacete. Então, assim, então tem essa diferença de ritmo aí que você tá vendo. Ah, eu posso ver mais uma história dessa. Você não fica cansado porque não é uma história só. São várias histórias pra contar uma história maior.
Inclusive, falando da história do volume 2 aí, tipo, e desse negócio do capitular, uma das minhas partes favoritas dessas micro histórias é quando eles chegam naquela vila que a Bulma tá vestida de coelhinha, né?
Porra, é muito
e
bom.
E aí tem a gangue do coelho com um chefe que é um coelho, que ele toca nas pessoas, elas viram cenoura e o carro dele é um coelho móvel. Esse é o tipo de loucura em Dragon Ball que pra mim, assim, cara, eu tô batendo palma de pé.
Por que esse personagem durou tão pouco tempo? Porque
ele é bom, né?
Ele vai embora muito rápido. Por que ele nunca mais voltou, sabe? Ai.
Isso é a parada mais perdida, né? Pensando assim, em tudo isso que a gente leu. Esse é o momento mais, vamos colocar assim, filler, bem entre aspas, mas é o que parece que não serve a nada na história, né? Porque os outros momentos servem a apresentar personagens. Esse até um momento ali, é bem engraçado, mas não dura. Esse personagem não volta nunca. O que acontece ali não serve meio que pra nada.
Então, mas é porque não trabalhou, né?
O Goku usa o bastão nele pra levar eles pra lua. Tipo, pro negócio mais...
É só pra piada que tem coelho na lua, né? Tipo assim, que já é uma piada.
Exatamente, exatamente. Ele fez um capítulo só pelo humor disso, dessa piada.
Me agrada muito. Aí eu vou puxar a memória de uma galera, tá? Se preparem aqui. Porque o visual desse chefão me lembra muito dos Guerreiros da Virtude, que é um filme aí da Sessão da Tarde.
Sim,
que é incrível. Eu olho,
é incrível.
Lá, ó, que prometeu e entregou.
Guerreiros da Virtude, eles são meio cangurus, tá ligado? Mas, tipo, o visual...
Não, eles são cangurus.
É igual desse cara aí do coelho em Dragon Ball. E é fantástico.
Que eles não falavam, né?
Cangurus Kung Fu, gente. É maravilhoso.
É fantástico esse filme. Procura.
Nossa, que porra é essa,
Gabi,
mano?
Gabi, você precisa assistir isso.
É do caralho.
Ai, tá me dando medo. Que horror. Não lembro nada disso.
É incrível, mano.
O vilão se chamava Malakai.
Mano, eu achei que tinha sido a primeira vez que eu tinha ouvido essa palavra na minha vida. A hora que eu botei no Google, aí desbloqueou. Só o Bianese falar,
nossa,
não desbloqueou.
Demora desbloqueada.
Sei lá, eu...
Me deu um
o visual é muito icônico, né, cara?
Eu assisti esse filme pelo menos umas 20 vezes na minha vida.
Eu também. Toda vez que passava na TV, eu assistia.
Sessão
toda
da tarde,
vez.
É isso.
Exatamente.
A relação que eu tinha feito era com aquele coelhão que aparecia num dos episódios, sei lá, de Wallace Gromit, sabe? Em um dos filmes do Wallace Gromit.
Bom também. Bom
muito
também.
Forte
Batalhas
também.
Vegetais.
Essa,
Batalhas vegetais.
Nossa, eu tinha medo desse coelho, inclusive.
Eu fui ver no cinema
isso
aí.
Pensei. Ah, era um
Agora
filme,
o Lobato,
né?
Falou que gosta muito dessa parte. Eu queria só voltar que a gente só mencionou na parte que a gente conhece a Titi e o pai dela, Rei Cutelo, bela tradução, inclusive, né? Porque é Ox King no inglês e... Como é que é? Daimakyo? Esqueci.
No mangá é Daimakyo.
Ah, não foi traduzido não nessa edição?
Não
aí?
Foi traduzido
então
na
é
edição.
Então aí é
foi?
Daimakyo.
No meu não.
Na minha tá em português.
Ih, caraca, reedição.
Tá Gilmao. Gilmao. Gilmao.
O meu também, aí, eu acho.
Estamos descobrindo coisas diferentes. Gilmao, isso.
Gilmao, isso.
Gilmao.
Daimakyo é outra, é outra parada
isso,
que eu não sei
isso,
o que
Gilmao,
é.
Isso, Gilmao, Gilmao.
Gilmao. Então, mas esse pra mim é o momento mais chato disso que a gente leu, assim. Eu só não diria que ele é totalmente inútil, porque é a apresentação da Titi, né, que vai ser aí a progenitora da prole de Goku.
Mas eu acho a Titi chata ainda.
Eu gosto porque é o primeiro momento que eu percebo que a história tá avançando pra algo maior. Que é uma vibe, tipo assim,
boa.
O Rei Cutelo era amigo do vô do Goku e os dois são aprendizes do Kami.
Sim.
Então parece que,
isso.
Embora eu também concordo que o ritmo não é uma das coisas mais legais desses quatro primeiros volumes, essa parte específica desse mini arco. Mas é aí que eu sinto que, tipo assim, opa, tem mais caroço nesse angu do que parece. Porque até então é muito capitular. Parece que as coisas não estão conectadas, tá ligado? E daí chega nesse Rei Cutelo, eu fiquei tipo, opa, talvez aí tenha um passado, o vô do Goku talvez seja relevante, o que tem aí por trás?
É, não, e como você citou, isso daí de fato foi uma boa lembrança, porque é nesse momento, que é o momento histórico do mangá, que é o primeiro Kamehameha, acontece, né?
Verdade.
E como é foda.
Nossa,
esse
marcante.
Momento é foda, esse momento eu acho que de fato justifica esse arco existir, que a gente vê um Kamehameha acontecer pela primeira vez. Isso é tipo o homem pousar na lua, saca? Pra mais.
Se pá mais, porque um existe, o outro não, né?
De fato. Entendi muito bem. Eu achei que você quis dizer que
sentiu,
o Kamehameha não existe, mas óbvio que existe.
Óbvio que existe.
Mas sem coelhos na lua. Mas até mesmo esse capítulo, a gente tem essa apresentação da Titi, do Rei Cutelo, que realmente eu acho que é um ponto meio fraco, assim, da história de ritmo. Mas ele talvez é o primeiro momento do Akira juntando todos os cacos de coisas que ele foi montando, colocando isso tudo numa linha sequencial de história ou num contexto, que em seguida a gente vem também com o Pilaf, né? Que aí talvez seja o momento mais de direcionamento da história, que é colocar um vilão, colocar um inimigo em comum ali pra jornada deles, né?
Sem falar em mais abertura de mundo ainda com o negócio dele se transformar num macaco, né? Que aí, tipo, wow, what the fuck, porra
é
essa?
É verdade.
E uma pontinha mais de seriedade no que até então era só piada boba, que é o grande spoiler, o grande revelação de que o Goku matou o avô, né? Pisoteado isso. Quando ele vira macaco.
Caraca, maluco, sim.
E é uma parte meio que pesada, assim, sabe? Tipo, em todo o contexto que tá... Eu fiquei, tipo, caraca, quando eu li a primeira vez, assim, tipo, como assim a criança matou o avô e não lembra disso, sabe? É muito pesado, pô.
E é doido porque a gente vê, ainda que de uma forma bem humorada, como a gente tá falando que a comédia tá sempre permeando, mas como os personagens vão ficando assustados, né? Porque a gente vai entendendo pelas pistas, mas a gente vê os personagens construindo esse cenário aí mesmo.
Eles em choque junto com a gente, né? E a gente até fica, tipo, nossa, será que eles vão falar... Será que eles vão contar? Eu fiquei meio tensa, assim, tipo, nossa, não sei se o Goku aguenta receber essa notícia, mas ainda bem que não falam nada e só seguem o baile como se não fosse nada.
Né, finge que não aconteceu. Eu, não, eu falo, você fala, né? Mas dessa parte do Pilaf, o que vocês acham desse arco do Pilaf, dos capangas dele também?
Nossa, tão rapidinho.
Eu acho genial os capangas
dele. Eu
amo
os capangas.
Eu adoro os dois.
Eu adoro o Shu. O Shu, principalmente, que é o cachorro lá, ninja. É
muito eu gosto bom. Mais da menina, que me fugiu
Mai,
logo.
Né? Mai, tá, May, não lembro
isso,
agora.
Isso, porque eu acho tipo, mano, ela é muito sarcástica, assim, tá ligado? Parece que ela não tá levando
a
sério.
Ali no meio.
Não, na verdade, eu acho até o contrário, assim. Tipo, parece que ela enxerga o quão Pilaf é ridículo, mesmo que ela siga as ordens e faça o trampo,
nossa,
sabe? Ela dá
não
umas...
Sei.
Eu lembro
Mãe,
que ela dá
tá sempre fazendo piada. Ela
você
tá
sente isso
piada.
Dela? Eu não sinto
eu
isso,
sinto
não.
Que ela é a única que séria ali.
É que ela tá sempre fazendo piada com o Pilaf, tá ligado? Tipo, ela obedece às ordens,
tem
mas
uma
parece que...
Ela faz uma piada que ela volta e fala, ah, não conseguimos pegar as esferas com eles. Ah, mas o que que... Onde elas estão, sei lá o que, ela fala, ah, tem duas bolas no meio das pernas daquele cara. E aponta pro Yanti, assim, sabe? Tipo...
Exato.
Do nada.
Ah, é verdade, tem isso aí.
Exato, ela, tipo, ela não leva nada a sério, assim, sabe?
Exato, eu sinto isso.
Eu não via desse jeito, eu achava que ela era aquela pessoa... extra séria, mas que via as coisas de um jeito meio...
Eu acho que ela é debochada. Ela
é,
debocha.
Tipo, meio
mas
debochada,
é
assim. Entendi.
Eu acho legal, acho legal. Mas assim, acho legal, gosto faz bastante sentido. Dessa parte, mas assim, ainda leio com uma bem rápido, assim, tipo, sabe? Não é algo que eu consiga dar uma devida importância para a obra num contexto maior, assim. Tipo, parece que é outro capítulo que eles vão passar e vai acabar. Embora seja um capítulo bastante divertido e legal, né? É meio passagem,
não,
assim.
Divertido e importante porque é o momento que se reúne as esferas, né?
Sim.
É o momento que a gente tem ali uma reunião das esferas do dragão e um pedido. O pedido do Oolong, né? Que ele faz o pedido dele, que ele pede.
Uma calcinha usada, né?
Me dá uma calcinha.
Uma calcinha.
Não há como não rir disso. Porra,
mas pra salvar o mundo, é bom que se diga.
Exato.
A calcinha
exato.
Que salvou a humanidade, não dá pra acreditar.
Nesse caso aí... E ele bota na cabeça daí, ele começa a usar na cabeça dele, né?
Tipo, sim. Uh-huh. E vai usar várias vezes durante o resto do...
Daí, ninguém nunca mais pode pedir uma calcinha, né? Tem esse detalhe.
Caraca,
aí.
Essa regra ainda não foi dita.
Ah,
ainda
é, bem, é, né? É verdade. Graças a Deus.
É real, verdade. Ninguém nunca mais vai poder pedir uma calcinha pro Shenlong.
E tem uma coisa que eu acho engraçada, porque a primeira capa do primeiro mangá é o Goku em cima do dragão, né? E o dragão é tipo mó bobalhão, ele parece uma rena voadora, sabe? É
tá verde, de bobo,
todo,
né?
Todo... É, uma cara de bobo.
Parece
assim,
fazendo batom,
é todo...
né?
É, ele tá
o
tipo
Shen
todo...
Long, é um primo distante, sabe?
Exato. E daí a primeira vez que aparece o Shenlong é tipo um mó bicho parrudo, com uma cara de mal, tá ligado? Eu acho engraçado
é
esse...
É bem foda também. Assim como a página do Kamehameha, a página do Shenlong é absurda.
Nossa,
é incrível, é linda, mano.
Isso é um negócio interessante, até de um ponto de vista de design e de consistência, né? Porque apesar da capa ter essa vibe divertida, a primeira página, tipo, bem no começo, assim, não é na primeira exatamente, mas quando a Bulma tá explicando pra ele sobre as esferas do dragão no primeiro volume, aparece uma imagem do Shenlong, uhum. Eu até abri aqui, tipo, sei lá, na página 12. É, já é o Shenlong nesse design
brabo, né?
Absurdão, é, brabão então. E tal, que evidencia que o Toriyama, de fato, ele, cara,
realmente.
Ele criou esse mundo, esse universo, esses personagens, já pensado ali desde o primeiro capítulo. Isso é muito foda.
Demais.
Esse início, né, como a gente já falou, porque aí acaba esse momento aqui, faz o desejo, casal vai namorar, todo mundo se separa e a gente vai pro Dragon Ball pisando no Dragon Ball que a gente conhece como Dragon Ball Z, que é treino, é poder, é porrada, é Kamehameha, é torneiozinho, que aí é quando realmente fica bem divertido.
Música.
Pra abrir esse arco, eu tenho que falar que eu gosto demais, já assim, de cara, da forma como é construído esse arco de treinamento que
isso
o Goku
é muito
vai
legal.
Atrás. Tirando o momento que a gente apontou lá atrás, que o Mestre Kami pede pra sequestrar uma mulher pra fazer o treinamento, né? A chegada do Kuririn, pô, se todos os personagens chegam de uma forma muito orgânica, né? Mas o Kuririn... Caraca, esse Kuririn aqui
ele é muito,
muito
precioso, mano.
É muito precioso.
Ah, é muito,
sabe?
Bonitinho, muito. Gente. Não tem como.
É muito maravilhoso. Inclusive, já pulando rapidinho já pro final desse volume, que é quando o Kuririn vai lutar, tem uma das soluções mais engraçadas pra mim desse momento.
Perfeito,
que
é perfeito.
Simplesmente ele... perceber que não tem nariz e por isso ele consegue vencer
o
cara.
Não, eu soltava... Maluco, toda vez é eu solto uma risada sincera quando eu vejo esse quadro.
Pô, é inacreditável. O poder do inimigo é ser fedido e daí o cara tá apanhando, daí o Goku fala, mas Kuririn, você não tem nariz. Daí ele,
não,
é
não
mesmo?
Não só apanhando, ele tá sofrendo com o mau cheiro.
Ele tá sofrendo.
Percebi que ele não...
Ele fala, é mesmo, não tenho.
E inclusive é muito legal porque durante Dragon Ball a gente tem muito essa quebra dessa... quarta parede, pode-se dizer, não sei.
Sim.
Que, tipo, basicamente, eles parece que às vezes criam consciência que eles estão no mangá, os personagens.
Uhum.
Ou o mangá conversa com a gente, sabe?
Ou pelo menos num mundo fictício, assim, né?
Então, tipo, por exemplo, eles têm noção de que nem tudo é como é na nossa realidade. Então, por exemplo, esse negócio dele não ter nariz. É uma decisão de design de personagem, mas que serviu pra história. E muitas vezes, ninguém, tipo, por exemplo, ninguém lembra que o Kuririn não tem nariz, né? Se o Goku não falasse, a gente ia estar lá, de boa. Ninguém ia pensar, ah, ele não tem nariz porque que ele tá lá sentindo cheiro. Então é muito legal como o mangá, ele mesmo brinca, assim, com as próprias criações do Toriyama, as próprias decisões dele, né, dentro desse artifício narrativo que ele usa muitas vezes. E eu também amo essa parte do treinamento deles, acho que justamente porque é um treinamento que ele... Não é como a gente normalmente vê, assim, sabe? Tipo, são só tarefas, são crianças tendo que cumprir tarefas. E o que acontece no meio dessas tarefas são coisas engraçadas. Então, tipo, o Kuririn tentando sacanear o Goku quando, sei lá, o Mestre Kami joga uma pedra. Daí ele fala, ah, eu vou pegar essa pedra aqui que tá do meu lado, vou colocar o mesmo símbolo e fingir que eu fui lá buscar. Daí o Mestre Kami, você acha que eu sou idiota? Vai lá buscar a pedra. Daí ele vai lá e aí ele rouba a pedra do Goku. Então tem toda essas tipo, brincadeirinhas dentro do treinamento que tornam ele mais divertido, né, de acompanhar.
E me lembra muito uma pegada Karate Kid, assim, o treinamento dele.
100% total. Senhor Miyagi. 100%.
É Senhor Miyagi total, assim. É,
100%.
Sabe, faça tarefas mundanas e coisas banais que você vai estar sendo treinado, entendeu?
Eu sou muito fã dessa simplicidade que é tipo, mano, insere o carro aqui ou, tipo, entrega leite e do nada você vira um grande lutador de Kung Fu. Eu adoro esse tipo de simplicidade, esse humor bobinho, assim, sabe? Tipo, faça coisas domésticas que tudo vai dar certo, sabe? E eles, eu adoro a simplicidade do próprio Goku e do Kuririn, tipo, nossa, mas será que a gente aprendeu alguma coisa? Daí algum deles fala, pô... confia aí, vai, deve ter aprendido. E daí eles vão lá...
Bota fé aí, né?
E, tipo, destroem todos os inimigos, sabe? É muito engraçado, velho.
E sabe
velho?
Por que eu acho isso aqui foda e ainda melhor que o Karate Kid? A comparação é bem clara mesmo pra quem tem a referência, né? Tem algumas diferenças básicas. Uma é que o treino do seu Miyagi com o Daniel-san parece mais que o véio tá explorando o menino.
Pinta
minha casa, limpa meu carro, é o escravo dele, saca? Aqui não é para o bem do Mestre Kami. É meio que... Eu até, assim, é uma comparação...
Menos a parte de sequestrar a mulher.
Pro bem da comunidade, né? Rola um negócio desse.
Comunidade.
Vocês têm que pensar assim, ó, pessoal que tá ouvindo. Sempre que a gente estiver falando muito bem aqui... tem uma linha paralela de crime correndo ao que a gente tá falando.
E
a gente deixou lá no bloco
Kami.
Em que falamos sobre isso.
Exato, exato. Mas pelo menos foi uma mulher que tava lá pra fuder a vida deles também, né? Vamos deixar isso claro.
Sabe uma parada... Sabe uma parada que eu lembrei, além do óbvio lembrança do Karate Kid? Assim, é um salto gigante na minha imaginação. Eu lembrei de Vinland Saga. Na hora que eles estão lá...
Porra, 100%.
Caralho, irmão.
Trabalhando na plantação, saca? E aí vai cavar com a mão. Eu falei, caralho, é uma coisa de... E aí é que eu fiz essa diferença ação do Karate Kid, porque eles não estão sendo explorados por um velho que parece apenas preguiçoso e safado, apesar de que esse aqui também parece, mas por outros motivos. Eles estão ali fazendo algo que tá, de fato, fazendo alguma diferença, não só por egoísmo, e além disso, tem o fato que o seu Miyagi, ele tem a prepotência de achar que isso é treinar alguém. O Mestre Kami não tem. Eu não ensinei nada pra vocês, não. Só mandei vocês fazerem coisa e por isso vocês ficaram mais fortes, que é uma das coisas que eu acho que é, que eu falei lá, de ser plantado elementos aqui, que é o negócio do casco, né? Que põe, treina com casco e depois tira, que no Dragon Ball Z no futuro vai ser substituído pelas câmaras de gravidade, mas é um dos clássicos de treinamento aí da série.
É tipo a caneleira do Rock Lee.
Perfeito.
Então, total.
E eu acho que tem uma diferenciação interessante também, tipo, cultural, porque enquanto no Dragon Ball, que é uma obra oriental, tem esse lance de estar sendo passado um ensinamento por uma hierarquia superior, e o Goku e o Kuririn, eles aceitam. Eles falam, não, vamos fazer, a gente vai cansar, mas eles seguem a risca, a rotina ali, né? Lá no Karate Kid, o Daniel-san, como uma criança estadunidense ocidental, fica puta com o Sr. Miyagi, porque ele se sente sendo perdendo tempo, né? E daí ele é um rebelde, né? Aqui no Dragon Ball, não. As crianças, eles são muito mais, como posso dizer, eles aceitam muito mais essa coisa alternativa, assim.
Eles confiam,
né? Comportamento. Eles confiam na hierarquia, exatamente, que é algo muito japonesa, né?
Talvez até porque o Mestre Kami, de fato, é consagrado como grande mestre, né? O Sr. Miyagi, eu acho que ele devia ser só um mestre meio secreto.
Já é famoso,
não lembro exatamente,
né?
Mas
ninguém sabia, ninguém tinha visto ele lutar, né? Mas já o Mestre Kami já sabia que tinha treinado o vô do Goku, o Rei Cutelo.
É por isso que eu fico meio triste quando eu penso no personagem do Mestre Kami, porque eu sinto que ele tinha muito potencial pra ser um personagem muito da hora pra mim, mas ele fica meio preso nessas coisas extremamente creepy que não consigo deixar passar. Mas, tipo, o que eu gosto muito quando ele tá envolvido só ele e os meninos, sabe? É que é muito uma relação, parece relação de vô e neto, entendeu? Tipo, ele reconhece que eles ainda são crianças, que estão começando. Ele não é aquele cara que treina, que a gente vê em muitas outras obras, que, tipo, é duro e é sério e não e só, ah, vocês têm que treinar de noite, vocês vão ficar sem comer, não pode dormir, tipo, por exemplo, a gente acabou de falar de Hunter x Hunter no passado, e o treinamento de Hunter x Hunter perto desse é, tipo, insalubre. E aí, tipo, eu tava até...
Demon Slayer, né? O Tanjiro quase...
É, Demon Slayer.
É um desespero.
Assim. E eu tava até aberta numa página aqui que, gente, é tão legal, tipo, eu queria morar nesse negócio, sabe? Tipo, que é eles deitados na rede, assim, o Mestre Kami, tá, agora a gente vai ter um momento aqui de descansar, tirar um cochilinho depois do almoço, porque a gente precisa descansar pra ficar bem, pra ficar disposto.
Esse é o estilo de luta do Mestre Kami, né? Ele fala isso.
E aí ele, tipo, tá, então, aí mostra eles comendo, almoçando do Mestre Kami, dando um monte de comida pra eles, vocês comem, pra vocês ficarem fortes, sabe? Então, tipo, parece que é essa relação de carinho de vô, e aí quando eles vão no torneio, o jeito como ele age com os meninos, sabe? Tipo, estou orgulhoso de vocês, de ver o quanto vocês conquistaram, porque isso foram vocês que buscaram, foi a força de vontade de vocês. Então é uma forma muito mais singela, muito mais empática até, de ver o próprio pupilo, do que a gente tá acostumado a ver nesses animes de lutinha, né? Que normalmente é feito de forma muito séria, muito dura, e aqui eles, tipo, se divertem treinando, sabe? Tipo, eles não estão lá só sofrendo.
E ainda, exatamente nesse ponto de diversão, tem uma coisa que eu acho que é muito relacionável pra quase todo mundo, que é a vibe, tipo, quando o Mestre Kami fala assim, não, vocês vão treinar, não sei o quê, mas agora senta aqui, que é a hora da aula. Eu vou ensinar pra vocês coisas teóricas. E, tipo, parece muito aquela coisa, não, pode brincar, mas depois você tem que estudar, tá ligado? Tem que fazer a lição de casa. É muito, tipo, qualquer criança passou por isso, sabe? É muito, muito relacionável.
Qual outro shonen, né, que fizeram a galera parar o treinamento pra estudar de verdade o negócio teórico?
Hunter x Hunter, obviamente, e o seu nome.
É, não.
É verdade.
Nossa, bom demais.
Mas lá, né, nosso grandioso amigo Bianese odiou, então vamos ficar só com Dragon Ball.
Mas aí vocês vão escutar lá o de Hunter x Hunter e entender o porquê. Escuta. Tem muito sentido o que eu falo sempre.
Mas assim, conectando até já, tipo, porque no volume 3, a maior parte do volume 3 é esse arco de treinamento, né, que a gente tá conversando aqui. Mas já dando, né, a pista ali de algo que, na realidade, assim... ditou Dragon Ball pro resto de toda a vida e jogos e tudo mais, que é, e a história dos animes do Shonen, que é o torneio de artes marciais.
Budokai
Tenkaichi, né?
Tenkaichi, melhor jogo também.
Melhor jogo.
Que é o melhor jogo também, fácil. Inclusive. Que daí é o torneio mundial pra descobrir qual é o maior lutador. E é uma parada que volta sempre, inclusive no Dragon Ball Z, todas as fases do Dragon Ball.
Cara, eu sempre ficava ficcionado quando tinha um torneio de artes marciais do Dragon Ball, cara.
Sim.
É, tá engraçado ver isso, né? Porque isso é irrelevante, assim, em comparação, em proporção, os personagens, tudo que a própria implicação pra história. Aqui é tão ainda esse protótipo, apesar de já ter muito carisma, mas é a parte mais foda, realmente, porque é a parte em que a gente entra no que a gente falou de onde, de fato, o Dragon Ball marcou e todo mundo olhou e quis copiar a sua maneira, né? Até hoje.
E era onde tinha chance de você ver, sei lá, um Tenshinhan versus Goku, por exemplo, entendeu? Ver umas disputas, assim, incríveis que...
Entre amigos, né?
Entre amigos, nunca veria, entendeu? É. Que nunca aconteceriam.
Uma coisa doida desse negócio que o PH mencionou sobre proporção, e até... Porque na hora que o PH falou isso, eu pensei no Pilaf, né? Nas Esferas do Dragão. E aí é interessante porque o Toriyama criou uma desculpa tranquila pra isso, né? Que é o lance do... As esferas, depois que ela rolou o pedido e elas sumiram, elas ficam um ano... inativas, que elas são pedras comuns, a gente não tem como achá-las em um ano. Então, nesse um ano, a Yantia e a Bulma começaram a namorar, foram pra cidade, o Goku e o Kuririn foram lá pro treinamento do Mestre Kami, e daí tá rolando o torneio, inclusive eles se encontram, né? Todo mundo se encontra. Porque o Yantia já aparece de cabelo curto. Aí eu queria saber a opinião da Gabi sobre Yantia de cabelo curto.
Então, e até falando sobre...
Eu acho uma tristeza, tá? Não sou a Gabi, mas eu acho uma tristeza.
Horrível. E olha que eu sou um defensor do cabelo curto, mas o Yantia cagou.
Primeiramente, não fizesse isso, Bulma, o que você fez falando pra esse homem cortar o cabelo. Segundamente, muito tóxica, é muito engraçado.
Pra querer que ele ficasse moderninho.
Segundamente, homens, não façam o que suas mulheres mandam, assim, a bel prazer.
Que é isso? Tá maluco? Façam sim, se mandar cortar, corta. Sejam blue pill. O Yantia é blue pill. Mas, segundamente, eu só queria mencionar como é engraçado que Yantia é um personagem que perdura pra sempre, né? Tá sempre lá e já começa nerfado. Tipo, Yantia tem um momento em que ele faz alguma coisa que ele é foda ali, entendeu? Tipo,
ele dá um soco no Goku.
No começo, quando o Goku tava...
É o maior meme do Dragon Ball, é o Yantia.
É tão meme Yantia que existe um mangá que foi lançado no Brasil agora, que é o Dragon Ball Gaiden. Que é a vez que eu reencarnei como Yantia, que é um...
E é gênio,
você cai de um cara que morre e volta no corpo do Yantia.
Meu Deus.
Puta merda, é a última pessoa que eu gostaria de incorporar.
Ele volta no corpo do Yantia, conhecendo a história do Yantia.
Conhecendo inclusive. A história do Yantia, é isso. É
Nossa senhora, tortura.
É muito bom, tá? É genial.
É muito divertido, sério, é muito divertido.
Nossa, deve ser bom mesmo.
O que fazem com ele de cabelo curto é uma maluquice, cara. Ele vira um Gohan genérico, classo assim, tá ligado? E tipo, porra, eu gosto tanto do Yantia. Ele é tão bonzinho.
Antes ele tava parecendo um personagem de Rosa de Versalhes, com aquele cabelo longo. Era o André.
Exato. 100%. Era o André, cara. Era o André.
É porque antes ele era bandido,
é
né?
É que o design é mais marcante, né? E é mais muito marcante mais. O design total, dele de cabelo total. Comprido.
Exato.
Eu não duvido que ele cortou o cabelo do Yantia só pra ficar mais fácil de desenhar.
É verdade.
Nem,
mas
jamais.
Pelo amor de Deus, Canon. Fácil.
Com certeza, Canon. Sem dúvida alguma.
O cabelo curto dele, ele desenha em quatro traços, amigo.
Eu não sei como ele não tentou emplacar, tipo, todo mundo careca.
Careca, né?
É a cara dele fazer
Velozes e Furiosos,
isso.
É o Vin Diesel, The Rock.
Porque se todo mundo fosse careca, ele ia ter que se esforçar no rosto e verdade, nas roupas. Aí ele ia...
É porque já tem dois, né?
Ele tentou, viu? Porque tem o Kuririn, depois tem o Tenshinhan, depois tem... Cara, tem uma galera, cara.
Tem o Piccolo, de certa forma.
Piccolo perfeito.
É verdade.
Mestre Kami.
O Napa.
O Napa. Eu tava... Tem um vilão
cara, começou.
É,
aí é o final agora.
Tem mesmo. Todos os carecas de Dragon Ball.
Representatividade careca e Dragon Ball.
Jeff Bezos.
Todos somos calvos.
É. Ou é careca ou tem cabelo de Saiyajin padrão jogado pra cima e é isso aí.
Mas já que estamos listando personagens diversos aí do futuro, os personagens que estão nesse torneio. Vamos falar aí desses bonecos que aparecem aqui, que eu fico um pouco chateado, a gente falou da proporção, sim. Em que os únicos que tem carisma, de fato, são os que a gente já conhecia,
já
né? Os outros quatro são meio que... Tirando o fedido ali, que eu acho divertido por conta da solução do Kuririn, os outros eu acho meio que...
Ah, mas tem aquele lá que era da vila... Era lá de Alabasta, né?
O Nan, que era de
Alabasta.
O cara de Alabasta, que é o Nan, eu acho ele carismático. Tem um certo esforço pra ele ter a carisma dele ali,
não,
sabe?
Não, é porque tem todo um background por trás que é triste, tipo, você fica, pô, hein?
Exato, dura duas páginas, dura, você mas é
que...
incrível.
Mas você meio que torce por ele, você fica tipo, cara, eu não queria que ele perdesse porque o motivo dele é tão mais nobre do que de todo mundo ali,
é
sabe?
É o único que tem um motivo, tá ligado?
Exato.
É o único
daí,
que tem um motivo
tipo,
relevante.
Eu lembro que ele me chamou muita atenção, assim, e aí a solução foi legal, né? Tipo, pelo menos, olha lá, é outro momento que o Mestre Kami vai lá e é um personagem
bonzinho.
Da hora, bonzinho, que consegue ajudar o cara.
Não, o maluco fedido, ele tem uma coisa que ele enfia a mão no saco pra poder fazer o golpe dele.
Misericórdia.
Tá?
Maluco,
não,
sim.
E mais que isso, eu adoro o narrador falando, oh não, ele enfiou a mão no saco, é um golpe especial. E eu fiquei tipo, isso. Mano, o que que tá acontecendo?
A existência do personagem narrador do torneio tem que ser exaltada também.
Muito,
né?
Esse cara é muito foda. Até hoje, pô, cara.
Isso, inclusive, o momento... Cara, isso aqui é coisa de gênio. O momento em que o Kuririn tá lutando com Jack Chun. Parênteses pra esse nome também, que mais...
Inacreditável.
Genialidade, genialidade dentro da genialidade. Mas quando o Kuririn e o Jack Chun, que é o Mestre Kami, né? Já estão lutando num
disfarçado,
nível,
né?
Quase Dragon Ball Z. E aí, simplesmente, os dois idiotas precisam parar pra fazer um teatro em slow motion da própria
luta. Não, isso aí foi sensacional.
Pra todo mundo entender o que aconteceu. Que isso, velho.
Não, isso é incrível, porque é aquela máxima de, tipo, acontece tudo em um quadro, porque é super rápido. Só que daí eles fizeram um milhão de coisas nesse meio tempo. E uma coisa mais idiota e inútil que a outra, tá ligado? Que não tem nada a ver com uma luta.
Não, esse torneio inteiro. Esse torneio inteiro é só a pataquada, sabe? É só o Toriyama metendo louco.
Tipo, parece o torneio do Chaves, né? É como se fosse, tivesse um torneio de arte marcial no Chaves, seria assim.
Pô, na moral.
A maior pataquada de todas é a própria presença do Mestre Kami. Que não estava nas eliminatórias em nenhum momento, que ele estava com a galera e do nada ele tá aqui. Então, tipo assim, como é que ele se classificou se ele estava com a Bulma?
É que ele é o concurso, porque ele é muito foda. É. Ele entra direto nas finais, assim.
É, não, ele tem idoso, né?
Já. É idoso, é verdade. É a cota, já tinha lá cativa.
Aceito.
Tinha a cota de careca, a cota de idoso.
Pode crer. Mas sem falar aqui no cara, a gente nem falou o nome dele, né? O cara fedido chama Bacterian.
Isso.
Né? Que é uma loucura também, esse nome. É uma insanidade, velho.
Eu não vou falar sobre a Lanfan.
O mais paia deles, pra mim... Não é nem a Lanfan. A Lanfan eu acho até, tipo... Porque a luta dela com o Nan é literalmente só, tipo... Ah, ela tentou...
Eu sou gostosa.
Ele, fazer fofinha, sou gostosa. E aí, tentar nerfar ele, né? Mas aí, ele deu uma de... É, vou lutar com os olhos fechados. Mandou um chaka de virgem ali, tá ligado? Na luta e venceu.
Sim. É um espírito evoluído.
É, exatamente. Não, mas eu até ia mencionar o Gilan, né? Se eu não me engano, é Gilan. Aquele dinossauro que luta com o Goku e dizia... né?
Nossa, esse daí eu...
É bem triste.
Eu lembro da existência.
A luta em si, o momento é até ridículo, é meio paia, qualquer coisa e tal, só pra gente ver realmente que o Goku ficou muito forte do treinamento do Mestre Kami. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gosto dessa luta é o lance da normalização do... Beleza, tem um dinossauro dragão, ali na... É, tem um dragão na luta, tá ligado? No torneio de artes marciais. E é isso aí, tranquilo.
E nem faz sentido, porque, tipo, ele voa, ele faz várias coisas que não pode fazer e tá todo mundo bem com isso, sabe?
Não, o negócio é que ele voa, aí ninguém falou nada sobre isso. Mas por que ele voou, o Goku usou a nuvem. Aí no meio da luta, a galera decidiu uma regra. Ó,
não pode usar a nuvem.
A gente não tinha falado sobre isso, mas a partir de agora, não pode mais, saca?
Oh, isso eu acho legal, viu? Isso eu acho engraçado.
Não, eu acho... Mas tem até a regra, né? Que você não pode usar armas, né? De fora.
É, porque o dinossauro fala... Ai, porque a minha asa é minha.
É minha.
Ela está em mim, faz biológico. Parte do meu corpo. Eu não estou usando nada.
O meu cuspe, que eu transformo numa adaga, é o meu cuspe, tá ligado? Só que eu acho engraçado, porque tem a regra óbvia que é, não pode usar nada de fora. Beleza, daí o Goku usa a nuvem. E o apresentador faz o quê? Ah, beleza, essa vez vai passar.
Como já foi, né?
Como já foi, continua aí, não enche o saco, tá ligado?
Gente.
Então, essa normalização da loucura que eu acho genial, saca?
Exato, não é tipo, não, vou te excluir, não. Tipo, ah... Whatever.
É, não, e assim, ah, tem uma nuvem, tá ligado? Apareceu uma nuvem, um moleque voou na nuvem, e é isso aí.
Tá tudo
tipo,
bem.
É só louco, e aí tá tudo bem.
Agora...
Não, a gente precisa criar uma regra pra uma nuvem voadora, tá ligado? Tipo, é só isso que eles pensam, é muito bom.
Tipo, nunca teve uma nuvem antes.
Só mais uma menção, porque o Bianese falou aí da regra de armas, uma coisa que ela tá presente é mais nos dois primeiros volumes e não tá aqui, porque aqui é bem só o torneio. Tem muita arma de fogo, né? Uma coisa que hoje em dia
Nossa.
A gente não vê muito,
Porra!
Assim. Isso é uma coisa, né, que acontece
com muita frequência. A gente, inclusive, não falou, né,
então, eu só lembrei disso agora, assim, que é... A todo momento tem arma de fogo, tem tiro, de fato, né? A Bulma metralha o Goku como se tudo bem,
cara,
saca?
A loira lá do Mestre Kami.
A lanche.
Isso eu acho irado, esse tom que eles deram de... Eu vou meter uma bala na tua cara, mas não tem problema.
E não vai acontecer nada. Né,
porque o Mestre Kami toma um tiro no meio da testa e ele fica suave, tá
Todos
ligado?
Eles tomam.
Ele fica tranquilaço, assim. Eu acho isso muito bom, velho.
Eu acho que uma das primeiras cenas que tem a Bulma atirando várias vezes no Goku, né? E ele leva uns tiros.
Isso, exatamente.
Exato. E todo mundo leva tiro pra caramba. E tipo, whatever. É só um artifício de comédia, sabe? Ninguém morre, sabe? Ou até mesmo, acho que é a Chichi, se eu não me engano, que enfia uma espada, o capacete já no meio da testa do
isso.
Mestre Kami.
E ele só tinca,
ele só tira e, tipo, vida que segue, tá ligado? Não tem problema nenhum.
No quadro seguinte é um curativozinho na testa dele. Tipo,
exato. Um X,
né?
Um band-aid na testa.
Cara, é outra pegada realmente esse negócio aí. Tipo, a gente até tinha esquecido de mencionar mais, né, sobre a Alante com esse aspecto dela de, ah, espirrei e transformei numa bandida, ladra de banco e ela puxa uma Uzi do além pra atirar em quem estiver perto, que eu acho genial. Mas até voltando pro torneio, bem já, assim, já caminhando pro final do volume 4, né, eu curti a luta do Goku com o Nan, né, porque... O Nan, de fato, gerou uma dificuldade pro Goku, né? Porque a luta anterior do Goku com o Gilan lá foi meio que, tipo, o Gilan tentando trapacear, né? Tentando algum artifício pra tirar ele da arena e tudo mais, mas o fato é que ele não tava lutando contra ele. Agora, o Nan, não. O Nan é, tipo, eu tenho um objetivo aqui e eu tenho o meu estilo de luta e tudo mais e vamos cair no pau. E quase ganha do Goku, né? Só que aí, tipo, enfim, a gente tem aí o Goku conseguindo vencer essa batalha e indo pra luta final aí que o PH mencionou muito bem na apresentação, que fica no cliffhanger aí, na finaleira, pra gente não descobrir o que acontece.
E a gente não sabe o que acontece, porque a gente vai descobrir no volume 5, mas diga-se de passagem, isso. O que tá aqui no volume 4 da luta do Goku com o Jack Chan, que é o Mestre Kami.
Shun, desculpa. Jack Shun.
É muito boa. É muito legal. Eu gosto muito do mimetismo do Goku de sempre tentar copiar, só que fazer uma coisinha diferente, assim. Tipo, ah, você faz aí a golpe da dupla sombra? Vou fazer a tripla sombra, então.
O Kung Fu bêbado.
Cara, essa explicação é fantástica.
Virou o Kung Fu do macaco louco.
Não, é fantástica, porque o Mestre Kami, o Jack Shun, ele fala assim, pô, você vai me imitar em tudo? Então eu vou fazer o estilo bêbado, porque você é uma criança, nunca bebeu, então você não sabe como é.
Gente. Tá ligado?
É tão simples, mas é tão óbvio, sabe? E funciona. É incrível, cara.
Eu queria morar dentro da cabeça do Toriyama pra, sei lá, entender de onde ele tira essas coisas, tá ligado? Que é muito específico e muito estranho.
Outra coisa que eu acho legal desse confronto entre eles, além dessa coisa do bêbado, é que num dado momento o Mestre Kami revela que ele tá ali porque ele sabe que os dois estão tão fortes, né, os dois Goku e Kuririn, que eles iam ganhar fácil. Então ele entra pra ter um desafio pros dois. Essa que é a missão dele ali.
Pra eles aprenderem humildade.
Mas quando ele começa a enfrentar o Goku, ele vê que não é só sobrepassar a humildade. Então o Goku tá dando um trabalho ali. Então ele fala assim, caraca, peraí.
Ele fala que vai ter que lutar sério, né?
Eu preciso elevar o nível aqui, porque esse moleque tá me surpreendendo, né? Que inclusive é uma característica do segundo arco.
O próprio Kuririn, ele fala que surpreendeu
total,
ele, né?
Tipo... É muito foda isso.
E leva ele a chegar ao ponto de usar o Kamehameha, né? Contra o Goku. Sim. E o Goku responde.
Caralho, irmão, Kamehameha, você mandou um tiozão aí.
Não, eu falei errado, Foi mal.
Foi muito tiozão, pai.
Foi, caraca, né? Parece um pai, né? Oi, esse desenho do Kamehameha aí, hein, menino? Só gritaria, olhão grande, hein, narizinho.
Cara, foi muito isso, velho.
Nossa, PH, você faz muito bem um tiozão, até parece.
Cara, assim,
verdade.
Quando eu era pequeno, era Kamehameha, tá? Eu sempre entendi errado, assim, enfim.
Meu pai que falava assim.
Todo mundo falava na minha infância assim.
Até tem um momento que o Goku, ele erra na hora de soltar o Kamehameha, né? Ele erra a frase, tem, acho que se não me engano tem um momento.
Ah, tá, não lembrava disso.
Mas eu não lembro se ele fala Kamekame, mas ele fala uma coisa errada, mas que você não consegue soltar? Não, mas é assim que fala, e daí ele consegue soltar.
E é muito, eu achei muito engraçado, porque quando o Mestre Kami usa o Kamehameha, e daí o Goku responde, e daí todo mundo fica, tipo, inclusive o apresentador, ele fala, nossa, mas esse era o golpe do Mestre Kami, como outra pessoa sabe? E daí eu fico, tipo, ah, não, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus.
Ele fala, esse velho que ninguém conhece, desconhecido, está usando uma técnica desse
do
outro
Kami.
Velho, do Mestre
Kami. Lutador.
Como isso é possível?
Como isso é possível? Cara, na moral, esse apresentador é o cara mais burro da história, ou ele é o maior apresentador da história.
Ele é o maior.
Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, só que se faz de ignorante pra levar a galera junto.
Ele é entertainer.
Gerar hype, gente.
É pra gerar
ele
hype.
Ele é entertainer.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast, nosso primeiro volume aí do Clube do Mangá Dragon Ball, né? Lembrando aí, PH, que no próximo episódio teremos a nossa discussão sobre volumes 5, 6, 7 e 8, né? Para, como a gente sempre diz aí, que a ideia do Clube do Mangá é que os ouvintes leiam conosco para participar conosco dessa discussão. Então, que quais capítulos, o PH, que o ouvinte tem que se preocupar, independente da edição que ele estiver lendo?
Esse podcast encerramos no capítulo 48, então o próximo vai nesses 4 volumes, que vamos ir da publicação mais base, que é dos capítulos 49 ao 96, porque como a gente já falou lá no começo, dependendo da versão que você tem, pode ser um agrupamento de capítulos um pouco diferente da edição original, que inclusive foi a edição que a Gabi leu e outros ouvintes devem ter também, né?
Uhum. A que eu li foi a da Conrad e a minha do volume 4 e até o capítulo 58. Então houve essa mudança aí, mas vocês estando acompanhando os capítulos que a gente vai anunciando aqui, vocês conseguem entender melhor até onde a gente vai na próxima discussão.
Pô, se liga aí, Gabi.
Eu não me liguei. Nunca me ligo.
Uma coisinha, inclusive, importante de dizer, né? Pra convidar o ouvinte a participar ativamente dessa nossa discussão, nosso Clube do Mangá, comentando na nossa aba de comentários do Spotify, pra vocês deixarem seus comentários, já irem lendo e tudo mais, pra que a gente possa interagir com seus comentários depois. Talvez a gente traga umas surpresinhas para vocês em relação a isso. Então, não deixem de comentar, de falar sobre a narrativa de cada episódio daí, pra gente poder daí fazer um negócio diferente com vocês, né? Que a gente tá com umas ideias.
Quer ficar mais próximo do Animes Overdrive? Bem mais próximo. Então, comenta aí, campeão. Comenta.
E antes da gente chegar ao fim do nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Pô, eu vou deixar como jabá aí. Como o nome Dragon Ball é muito forte, muita gente pode começar o nosso Clube do Mangá por aqui e não ter acompanhado Rosa de Versalhes, que, apesar de muito forte, não tem o mesmo peso popular. Poucas coisas têm o mesmo peso popular que Dragon Ball. Então, se você, por um acaso, está acompanhando aqui essa saga do nosso comentário de Dragon Ball, dá uma olhada aí no feed do Animes Overdrive e ouve os dois programas que fizemos de Rosa de Versalhes, que foi uma das melhores coisas que já fizemos aqui nesse podcast, com certeza.
Fácil, tá?
Nível de entretenimento, de informação, de relevância histórica da própria obra, só que vale muito a pena. Confiram lá e não deixem de aproveitar os comentários, como o Pedro Lobato falou, até para sugerir desde já o que, que vocês gostariam de ver aqui no Clube do Mangá, mas aproveitem muito esse espaço para falar tanto desses volumes como dos próximos, que estamos de olho.
O meu jabá hoje é meu próprio trabalho, porque vocês vão entrar lá no IGN Brasil e pesquisar Dragon Ball 2 pontos, guias de sagas, arcos e episódios fillers da franquia completa. E lá vocês vão ter todos os detalhes de todas as sagas, arcos e episódios fillers e também do mangá de Dragon Ball. Então vai ter exatamente os capítulos de cada saga pra vocês irem acompanhando. Desde o Dragon Ballzinho que a gente tá falando aqui até o Dragon Ball Super. Então assim, tá bem completinho com todos os capítulos de mangá, os episódios pra você pular também, caso você deseje também assistir. Mas obviamente fica o pedido pra vocês lerem aqui com a gente. E como o PH já reafirmou, comentem pra gente ficar mais pertinho de vocês, tá bom?
O meu jabá é meu próprio trabalho também. Arroba Gabitosati, GabitosatiArt nas redes. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto uns videozinhos, uns tutoriais, uns speedpaints. Eu tenho um Instagram, onde eu posto as minhas artes, principalmente, se vocês puderem me acompanhar por lá. Tem várias artezinhas de Dragon Ball, inclusive, porque sou bem fã. Tem o Twitter, que eu tô um pouco parada, mas também tem. Então, sempre me procurem lá nos lugares, se vocês quiserem até me indicar pra jobs, tem meu Behance. E é isso, fico aí à disposição de todos. Espero que a gente possa debater e conversar bastante, porque eu também sempre leio os comentários do nosso Spotify. Então, se você comentar nesse programa e nos outros, muito provavelmente vou estar lendo e às vezes eu até respondo, porque eu acho alguns comentários bem legais.
O meu jabá, particularmente do meu trabalho também, né? Arroba Luiz Hunziker lá no Instagram. Cheguei agora ao primeiro vídeo meu, 1 milhão de visualizações no Instagram. Então...
Caralho!
Olha aí! Que é isso? E vamos falar já a verdade. Mr. Quando esse podcast sair, já tem que ter pelo menos mais um em 1 milhão.
Eu não espero nada menos que isso.
Qual é o vídeo, Luizão? Fala aí pra nós.
Eu recomendando um mangá pro meu amigo, entre parênteses, isso vai traumatizar ele pro resto da vida, porque é totalmente... Como é que era o texto? Nem lembro o texto mais dessa porra.
Foi mal, te compliquei, pai.
Não lembro a piada. É isso. Eu explicando pro meu amigo toda a história do anime novo que eu vi pra convencer ele a assistir também, entre parênteses. O final é triste e vai traumatizar ele pro resto da vida.
Óbvio. E óbvio que você não vai falar porque é pra pessoa ir lá ver.
É, exatamente.
Exato.
E vão ver o do teste de audição do One Piece também, que pariu.
O PH adora aquele vídeo.
Caralho, o PH ficou preso nesse vídeo.
Esse cara me quebrou.
Eu amo esse vídeo.
Me quebrou muito. Gênio do
Você tá lendo Dragon Ball, quer acompanhar acompanha junto com a gente, mas não quer queimar a largada, mas quer continuar lendo Akira Toriyama, lê Dr. Slump, que vale muito a pena também.
Cara, vale muito, muito mesmo.
E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @animesoverdrive. E como eu sempre digo, para ficar ligado nas nossas novidades e para conversar conosco sobre Dragon Ball, sobre mangá, sobre o clube do mangá, feedback, tudo, venha conversar com a gente. Segue a gente nas nossas redes sociais pessoais, em @pedrolobato, ou @phdoria, @phoficial no Instagram, @bianesmateus, bianes com dois vezes, mateus com ph, @gabitosati, ou @gabizord, com o zerinho no lugar do o, e @luizhunziker. E, como eu sempre digo, vem conversar com a gente, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.